Com licença, doutor?
Pode entrar, garoto!
Oi, doutor. Eu decidi falar com o senhor porque eu tô tendo alguns problemas na minha vida.
O que, que você tem aqui no meu consultório do Rio de Janeiro?
Doutor, me falaram que quando eu passo por essas coisas, que eu penso essas coisas, é bom eu consultar um profissional, porque talvez você possa me ajudar. É o seguinte, eu tô sentindo que eu tô muito separado da realidade, que eu não enxergo as coisas como elas são, que eu vivo numa bolha.
Qual é, mané? Oxe. Tá louco?
Não, doutor.
Garoto, isso aqui não tem problema, que carioca não é assim que funciona. Tudo bem, a vida segue, entendeu?
Tá certo, doutor. Eu talvez precise de ajuda, porque assim, eu não consigo conversar com mulheres. Eu tenho uma aversão, toda vez que eu vejo mulher eu fico confuso, eu acho que elas são minoria, que elas merecem apanhar.
Tudo bem, cara, ó, mulher é assim mesmo, entendeu? Problemática. Não, todo dia é confusão
mesmo?
Pra cabeça.
É mesmo, doutor?
Mulher é lerda.
Puta, que legal, doutor, tá bacana. Tá, que bom, você tá me deixando mais tranquilo agora, tô me sentindo melhor. A última coisa mesmo que tá acontecendo bastante comigo é que eu não posso ver homossexual, que eu fico puto. Eu tenho raiva de homossexual.
Ó, isso é uma parada que tem que trabalhar.
Ah, né? Sim, ainda bem.
A ideia é da gente tentar se afastar mais ainda. Porque eles são muito espaçosos, eles são muito escandalosos.
Nossa.
Eu entendo você.
Uau, doutor.
Não é um problema.
O senhor é muito sábio
você
mesmo.
Você não tá com problema nenhum, cara.
Nossa, que bom.
Pode seguir a sua vida.
Ô, doutor, que eu tava com medo, porque eu acho... Bom, agora que você tá me acalmando bastante, mas eu vim aqui porque eu tava muito preocupado, eu tava prestes a cometer um ato de onda, eu ia fazer uma decisão muito errada.
Não, peraí. O que você ia fazer, garoto?
Nossa, doutor, eu tava pensando em reeleger o capitão presidente.
Ah, e tudo bem, tá ok?
Você está ouvindo o Zcast.
Esse novo estúdio,
esse novo estúdio, agora estamos no novo estúdio.
O Bruno, ele tá muito perto do meu ouvido, cara. E aí quando ele toca mesmo...
aí é ruim.
Poca legal aqui.
A gente tem que testar pra ver se o estúdio aguenta.
É verdade, no estúdio anterior eu que tava, né, perto dele.
A vida
é confusa. Mas é isso aí, galera. A gente tá tentando gravar de outro lugar. Ah, desculpa, você nem se apresentou. Eu segurei o Brunão. Desculpa, Brunão.
Quem é você? De 15 em 15 dias eu falo que eu sou o Bruno, cara. Você tem que me dar esse espaço, cara.
Desculpa, cara.
Parabéns, cara.
Porra, obrigado.
E quem fala é o Slow, porque o Slow tá falando aqui, quem fala?
Ah, aqui quem fala é o Eugênio, eu estou sem voz, galera. Infelizmente, eu passei gritando o dia inteiro anterior.
Tá chupando muita brauna aí.
Não, é verdade, não sei o que, eu nem sei o que é isso. Mas a verdade é que nós estamos num lugar diferente, a gente vai tentar gravar num ambiente diferente com outro material. O nosso objetivo, óbvio, sempre é melhorar a qualidade.
E se der errado, desculpa.
E a gente vem falhando muito miseravelmente.
É verdade.
Nisso, mas a gente
vem tentando.
A gente tá tentando e os apoiadores estão ajudando a gente a melhorar devagarzinho.
Ou pelo menos tentar diferentes coisas, como por exemplo, exatamente, os vídeos que estão saindo no YouTube, Estamos no YouTube, semana passada, antepassada aí, acabou, acabamos de dar um DVD aí, de graça pros outros.
Aí, ó,
que a gente estamos no mundo, entendeu?
É isso aí,
então,
cara.
A gente tá tentando coisas diferentes.
A gente é tão incrível que a gente vai ter empresa pra empresa. Não tem um negócio de graça pra eu dar pros outros e pagar pros outros.
É, cara, é incrível.
A gente é incrível nesse ponto, então.
Pô, a gente tá tentando muitas coisas.
A gente merece muito seu carinho.
E aí, eu acho que pra comemorar, né, esse momento novo, esse lugar diferente que a gente tá gravando, a minha falta de voz, a gente decidiu falar de um filme que tá estourando, né, cara? Todo mundo tá falando de Joker. O mundo inteiro tá falando de Joker, a DC veio com tudo, falou, caralho, eu vou colocar
Joker
no
palhaço,
colocar no metrô. Joker o palhaço.
Pra rivalizar.
Cadê o subtítulo?
Melhor ainda. Tinha que ter o Joker o palhaço versus It Malia.
Puta, ia
ser... O palhaço It ia ser, cara, o filme do ano.
É
melhor que Fred versus Jason.
Eu tô embasbacado com o tamanho do número de propaganda desse filme, cara.
Agora só tenho que dizer o seguinte.
Tá gigante, cara.
Tá no mundo inteiro, cara.
Só perguntar uma coisa que é bem rápida, bem sincera.
Opa.
Esse filme é da DC?
Oxi.
O Joker é da DC?
Ah, sim, é da DC.
Ah, então eu não vi. Então eu não vou ver, não. Tá legal? O Marvete falou!
Porra.
Endgame até o fim, caralho. Vai dar nós no Oscar. Pode confiar.
Vai lá.
Como efeitos, eu também acho. Mas o ponto não é esse. Ah, de fato, né, o Slow não teve a oportunidade de ver, porque ele ficou sabendo que era da DC na última hora e pulou fora, né?
É. Mas o GG...
Então ele tava achando que era a refilmagem do Bozo, né?
Exatamente.
A Warner chamou a gente e nós fomos lá assistir.
Exato, cara.
E o Joker tá no mundo fazendo um sucesso e um rebuliço do caralho.
Eu acho uma coisa muito legal, porque a gente tem três experiências aqui, como sempre o Zcast, ele tenta trazer pontos de vista diferentes, né?
Exatamente.
A gente tem um cara que não viu, eu que fui quando a Warner chamou, então eu vi com os jornalistas e eu tive uma opinião interessante vindo deles, que eu vou vou dividir aqui hoje no cast. E o Bruno ouviu com o público, né?
Exatamente. E foi interessante.
Povão, o Bruno é do povão, né, cara?
Bruno é do povo, cara.
Eu acho que eu vou fazer igual o Thomas Wayne e me eleger.
Porra,
inclusive, tá com certo. Esse comentário, eu já quero deixar aqui um alerta.
Você me
importante.
Coloca no seu gabinete? Uma verbinha lá pra nós e tal?
Uma ervinha? Uma ervinha lá pra nós?
Ah, mas... ah, então eu vou colocar.
Legal, legal.
Mas eu vou deixar aqui bem claro um ponto já que é importante, que vai ter spoiler pra caralho.
É, tem que ter. Controlar. A gente demorou o quê? 2 semanas pra gravar,
é, assim,
né?
O pessoal até perguntou, né, se a gente não ia falar e tal. Sim, a gente guardou, porque traz muita discussão. Meu. É bom falar logo com spoiler, né, cara?
Filme de fato.
Eu acho que porque assim, eu li vários reviews sem spoiler. E eu acho que perde tudo, cara. O cara não consegue falar de nada.
É difícil, né, se aprofundar.
Você não tem o tema, cara.
É, porque assim, a review sem spoiler, a gente grava esse podcast pra indicar alguma coisa, a gente dá um spoiler no outro.
A gente acaba escondendo no spoiler, porque precisa, cara.
É, mas mesmo assim, é uma indicação, uma coisa menor e tal. Mas quando você fala de Joker, todo mundo já viu.
De fato, não dá só pra indicar Joker, né, cara? Joker é...
todo mundo já viu, cara. É... não tem indicação que todo mundo já viu.
Exato.
Mas você fala assim, você vai assistir Joker, é claro que o cara vai.
É claro que ele
tem,
já viu.
No cinema, o que tem pra ver? Joker?
É. É, o cara vai assistir também. Então assim, não, não tem indicação.
Tá,
ah,
tudo bem.
Uma indicação. Então tá indicado. Vai assistir Joker, se não viu, vai assistir.
É. Agora
se você
vai.
Viu, vamos falar.
E se não viu, volta aqui pra ouvir aqui, viu,
favor,
cara?
Né, cara? Pô, é um evento.
Agora assim,
é um
eu não vi social, ainda, né? Eu tô pra ver, né? A parada é, esse filme ele tem as suas discussões,
opa.
É sobre a origem do maior, um dos maiores vilões aí, icônicos da história dos quadrinhos.
Esse é o pior programa do filme.
Vamos ver. E a parada é que, mano, eu tô muito curioso da opinião de vocês sobre as polêmicas do filme, cara.
É, maluco.
Porque, cara, eu fui me preparar pra esse cast vendo as discussões da galera na internet. Isso foi um erro.
Pior coisa que você podia fazer.
Porque eu vi de tudo, cara. Eu vi de tudo e falar pra vocês. Tema, eu não sei se ele causou essa discussão, eu acho que ele veio no momento certo, né?
A gente tem muito...
Ele foi concebido na época certa pra essa discussão.
A gente tem muito pra falar, eu acho.
Inflamou de uma maneira,
eu acho que é legal eu e o Bruno, a gente dar uma sinopse rápida, só pra lembrar do filme, mais ou menos, depois a gente cai nas discussões, mas ainda no meta, sobre discussões sobre discussões, eu vi o filme, eu problematizei na hora que eu vi muitas coisas. Eu olhei e falei, puta, isso aí...
Isso não tá legal?
Saí meio assim, saí meio confuso. Aí, durante esse tempo, até a gravação, eu fiquei pensando, pô, será que eu tô problematizando demais? Será que isso que eu vi é bobagem minha? Ou esse outro detalhe é bobagem? E aí eu comecei a ver comentários, que nem o Slow falou, né, na internet, pior lugar do mundo.
Sim.
Eu comecei a ver comentários de pessoas que são cabeça fechada e afins, falando tipo...
Sem viés político aqui, tá?
Não, sem viés político. É que curiosamente as pessoas são de direita. Não, não quer dizer que todo mundo de direita tem cabeça fechada, mas...
Mas curiosamente pessoas... todo mundo quer cabeça fechada de direita.
É, exatamente.
Impressionante que é uma...
Não, mentira, tem gente de cabeça fechada de esquerda também. Foda-se, então, whatever.
Mas é cabeça fechada, cara.
A pessoa que eu vi, essa pessoa que eu vi, ela também...
Eu vou problematizar muito esse cast hoje. Só pra entrar na vibe.
Essa pessoa que eu vi, ela falou assim, a melhor discussão que Joker vai gerar é que todo mundo vai parar de prestar atenção nessa galera que se preocupa com justiça social. Isso pra mim foi uma coisa muito louca. Porque na hora que eu li isso... É, então, tipo, eu travei, falei, o que quer dizer? O que ele tá falando?
Onde, que filme que ele viu?
Cara, a internet virou essa porra agora.
Virou, cara. A internet tá
perigosa. O que o cara tá falando.
A internet tá perigosíssima.
E eu parei pra desvendar. Falei, vou entender o que você tá dizendo aqui.
A internet virou um pântano de merda.
E qual que é o negócio? A gente vai falar hoje de muita coisa que foi discutida, né? O filme levantou muita gente que achou problema aqui e ali. E o problema disso é que essa bandeira de, opa, pessoas que se preocupam com sociedade, com doença mental, afins, tô achando problema no filme. Então, quem é contra isso, quem é contra essas pessoas vão defender que o filme é perfeito e que não tem nada pra ser discutido e que tem que seguir isso mesmo. E aí que eu percebi que sim, a gente tem que problematizar, a gente tem que discutir muita coisa sobre esse filme, a gente tem que abrir os assuntos, as pás sobre patas e falar sobre tudo, porque é um perigo do caralho
esse papinho rolar assim, né?
Essa divisão, cara.
Deixar esse papinho ficar assim.
É um problema, cara.
E é interessante que esse filme ele estreou, ele foi apresentado a primeira vez no Festival de Veneza. Ele não teve tempo, eles queriam, mas não deu tempo de produção essas paradas pra estrear em Cannes. Mas, tipo, em Veneza rolou uma dualidade foda já.
Uhum.
Porque teve 8 minutos de aplauso, que é bem característico desses festivais, né? Tipo... A galera bate palma por muito tempo. E ao mesmo tempo, muitos críticos saíram da sessão já problematizando na hora.
Exato, então.
Falando, mano, que porra é essa, velho? A gente acabou de ver aí um atentado dos incel que rolou lá nos Estados Unidos.
Pois é.
Não tinha sido há muito tempo.
Pois é.
Os caras já linkaram uma coisa na outra e o resto da galera batendo palma por 8 minutos.
É, então. E aí, quem já não gosta desse povo já falou que eles estão errados e aí virou uma polarização. Então isso é um problema.
A partir daí, o próprio diretor veio a público defender o filme. O Joaquim Fênix ficou puto, né, cara?
É, cara.
Recentemente teve uma entrevista pra um outro festival que ele foi apresentado. O cara veio perguntar, né? Um repórter falou, cara, eu vi o filme e falar pra você que eu
é foda.
Eu tenho coisa pra falar, mas eu quero saber o que você você tem a dizer sobre isso. O Joaquim Fênix simplesmente levantou e foi embora.
É.
Ele falou, eu não vou falar disso.
Eu vou ser bem sincero, talvez...
O Joaquim Fênix é um cara,
eu achei que eu não seria polêmico, mas talvez até seja.
Tá ótimo.
Porque, cara...
Tem que ser polêmico, cara.
Eu juro pra você que eu não
tá
vi
tudo
isso.
Bem, tá
o
tudo bem.
O que eu acho é que a galera tá pegando uma história de um personagem, o cara criou um drama ali,
uhum.
Colocar vários pontos, e a galera tá querendo empurrar coisas em cima do filme que não tem.
Agendas, né? É.
Tá achando...
Porque, assim, essa parte de incel, por exemplo, cara...
Pouco tá no filme.
Eu juro pra você assim, não tem isso de ai, como os incels são incríveis. Isso não existe no
porque,
filme.
Porque assim, ó, pra
então,
mim,
é uma jogada que...
É o que eu tô falando, cara, tem muita discussão.
O que tá acontecendo, cara?
A gente precisa discutir.
Exatamente.
Isso que acha importante.
É bastante. E assim, pra fechar a introdução aqui da coisa, porque tipo, pra mim, se eu for fazer um filme de vilão, o que que eu penso? Pô, vou fazer o cara fazendo maldade, né, cara? É um vilão, porra. Mas...
Ainda bem que o Slow é roteirista.
Ainda bem, puta.
Eu sou o maior de todos. Tá faltando eu lá naquela indústria. E aí, tá ok?
Que não, viu, cara?
E aí a questão é, vou fazer o cara fazendo maldade, mas eu preciso assim, eu preciso dar o porquê disso, né? Mostrar a motivação, que mesmo que tenha sido uma consequência natural desse cara e tal, mas eu preciso no final da mensagem do vilão, eu preciso cimentar esse cara e falar, então, mas apesar de tudo, ele é um vilão.
É, então.
Não é um exemplo a ser seguido.
Boa, boa. Essa...
E aí, se esse filme fecha assim, qual que... É isso que eu fico pensando.
Certo.
Pra galera reclamar desse filme,
não,
só pode terminar então, ele tá falando que o Joker é o herói,
a
mano.
A gente tem muita discussão.
Vamos
a gente tem muita coisa pra falar.
Eu tô com a impressão de quem não viu.
Vamos começar com como que foi a visão do Coringa, porque eu lembro que eu tava reouvindo um cast que a gente gravou algum tempo atrás, a gente tava falando dos Coringas e tal,
opa,
e o Slow tava com muito medo desse filme.
Uhum.
A gente tava na hype já, hoje a gente tava na hype foda.
Loucos.
O Slow falou assim, não, filme de origem de herói vai ser uma merda, de vilão. Na
verdade. E eu falei que iam comparar com Heath Ledger.
Isso é óbvio, né?
Claro, claro. E uma das críticas que eu vou comentar aqui, que estão falando bastante em relação justamente a isso,
calma,
cara.
A gente vai entrar lá.
Não escapou, né, cara?
O que eu acho interessante...
Muita coisa a ser falada.
A gente tem várias facetas do personagem, e eu acho que aqui, o Joaquim Fênix, pra mim, ele já tá disparado como o melhor pra concorrer como melhor ator no Oscar, pra mim já tá disparado.
Ele e Adam Sandler.
É incrível, né?
Mas, glória a Deus.
Enfim,
glória a Deus, cara. Que
tá...
Oscar, amigo.
Eu vivi
que Oscar.
Pra ver isso.
Que Oscar.
Ele tá, cara, ele tá muito grande. A construção do personagem, acho que foi uma coisa que teve um erro no Suicide Squad, porque esse personagem já é muito famoso.
Todo mundo sabe quem é Joker,
ele,
né?
Tem, tipo, um trabalho dos personagens dele no cinema, é muito forte.
Uhum.
Tem dois atores muito bons fazendo ele. Então, tipo, a pessoa, mano, a gente tem que estourar, porque esse papel aqui é um papel importante. Então,
é. Já foi um papel de Oscar, né, cara?
A gente precisa colocar vários elementos pra compor esse personagem, ele tem que ser muito...
E esse é o erro, né? Esse é o erro.
E esse foi o erro.
É.
E aqui eles fizeram da mesma forma. Também pode pensar como se fosse um erro, mas aqui eu acho que eles trabalharam bem. Eles trouxeram alguns elementos que a gente não vê antes. Um deles, que eu achei interessante, é trazer um personagem afetado. Isso eu achei legal, cara, porque eu nunca tinha visto o Joaquim Fênix fazendo um personagem afetado assim, pelo menos eu não me recordo. Cara, combina com o personagem porque ele não discute sexualidade do personagem.
De forma nenhuma.
Ele não fala que o personagem é gay, mas é uma coisa que pra gente que vive nessa masculinidade meio que tóxica assim, pra quem é homem mesmo, é aquela ideia de que você não pode ser afetado. Se você é próximo a uma mulher, ou gay, ou homossexual, você é uma pessoa inferiorizada e você é tirado da sociedade.
Exato.
É frágil, fraco.
Isso é uma coisa que não coisa é
que a sociedade machista não aceita, né?
De forma nenhuma.
Essa fragilidade
não tem
bizarra.
Tem essa discussão no filme, nenhum personagem fala pra ele essa discussão, nem
nada. Mas aqui eu ouvi um negócio pior.
É simplesmente a composição do personagem,
a
cara.
A própria comunidade LGBT, tem gente que odeia gente afetada. É muito louco.
Também,
é muito louco, cara.
Isso,
é muito louco.
É complexo, né?
É uma coisa bem...
Não deveriam, mas...
Não. Ó, então... A sociedade é machista, ela é forte.
Vamos lá, né?
É caralho.
O primeiro ponto que eu acho que é da discussão dele. E eu acho que tem um outro ponto que eles trouxeram que, cara, eu acho que enriqueceu muito o personagem, eu não tava esperando. E é o que vai fazer o cara ganhar o Oscar, que é a parte de uma deficiência mental dele, ou uma, sei lá, um distúrbio, na verdade.
Um, né? Déficit ali de neural, né? Alguma
que
coisa
é
assim.
É de quando ele fica muito estressado, ele ri incontrolavelmente.
E ele não consegue controlar, exato.
E isso é muito foda, porque isso traz toda a risada que ele dá no... Não toda, né? Mas toda aquela risada que vem no nervosismo dele é praticamente um choro.
É.
Uma risada histérica.
E o filho da puta do ator, ele...
Não.
Cara, o Joaquim Fênix...
É. Ele é incrível,
ele,
né, cara?
Ele entrega um riso que depois de cada final desse riso, ele dá uma tosse como se tivesse um bagulho engasgado.
É, porque tá acabando com a garganta dele.
Tá acabando
dele.
Com ele, é. E ele não... Isso não é um riso que tá fazendo bem pra ele. E é um riso desconfortável.
E a pior parte, ele tá segurando. Isso é importante.
Cara,
isso é uma discussão importante.
Cara, esse filme é muito bom. A
é.
Criação do personagem que
você falou
no começo, cara, isso é muito
bom. E aí, genial, tem dois pontos aí que eu quero começar, né? I have some bad news for you. Primeiro que a gente já levantou a primeira bandeira aí do machismo, a segunda LGBT, então se preparem que vai ter. Mas eu saí do cinema com os jornalistas, né? E os jornalistas levantaram, mano, juro pra vocês, não deu um segundo. A gente colocou o pé pra fora e eles, não, porque incel, não, porque caralho, eu falei, legal. Mas,
ó, o Brasil é foda.
É, então.
A gente teve a cabine aqui, né? Uhum. Maravilhosa a cabine sempre da Warner.
Opa, melhores amigos.
Sempre vem depois, né? A gente tem sempre os últimos premieres.
Infelizmente,
aí. E eu acho que muitos desses caras já vêm meio contaminado da crítica de fora.
Eu não duvido. Sim.
Porque vocês acabaram de falar, incel é um bagulho que tá bem subjetivo ali, né?
Uhum.
Não tão na cara.
Então,
se o maluco sai do cinema, a primeira palavra que ele fala é incel,
você percebe, ele já vem com viés.
Ele já veio lendo de outro lugar, né?
Americanizado, porque isso, por mais que, tipo, tenha no Edit no Brasil, acontece as paradas no mundo.
Claro.
Mas ainda assim, não tem, tipo, nenhum. Isso não sai na TV, não é uma coisa popular.
No Brasil não é popular. Mas então, ponto é, eles saíram já falando isso, né? E aí eu me peguei fazendo uma coisa que eu não esperava nem fudendo, que era falar, legal que vocês estão discutindo aí, bacana, mas vocês viram a atuação do Joaquin Phoenix? Na verdade, tipo, é muito louco isso, porque normalmente quando você sai de um filme, a primeira coisa que você discute é, esse cara atuou pra caralho.
É, esse cara é nível sabe? Oscar, então, ou tá uma merda.
E pra mim, essa foi a primeira coisa. Eu saí pra falar com o jornalista, eu falei, vamos falar sobre o cara que vai ganhar o Oscar, porque esse cara é incrível.
Mas a discussão era outra.
E eles estavam falando de outra porra. Uhum. Eu falei, gente, vocês viram o mesmo filme que eu? Sabe? Aí não, porque outra discussão, não, mas e o roteiro, que é bem legal? Tipo, eu tive que trazer coisas.
E olha só, hein?
Lembrar eles que era um filme.
Agora que você falou isso, cara, isso pode ser um empecilho grande no lobby do Oscar pro cara, hein?
Morro de medo.
Porque o Joaquin Phoenix, ele merece muito, né?
Que ganhe porra de Adam Sandler e não Joaquin Phoenix.
Agora, isso pode ser um lobby negativo.
A gente pode viver o ano que Joaquin Phoenix perde o Oscar pro Adam Sandler. Eu só queria deixar
por causa desse lobby negativo do filme.
Exato.
Vendo essa atuação, assim, não é tipo assim, o cara tá bem, tá na vida dele, cara.
Exato,
Ele abraçou pesado esse papel, né, cara?
Coisa que você fala, mano, não tem como você não dar o prêmio pra esse cara.
Não dá, cara, não dá.
O cara tá voando, maluco.
Então vamos lá, né? O que o Bruno falou, que é o segundo ponto que eu queria trazer, é a humanização do personagem, né? Tipo, por que o Joker é tão bom? Por causa do primeiro ato do filme. O primeiro ato do filme, tudo que o Bruno falou, né?
Do personagem.
Ele traz de uma forma que é impossível você não entender o Joker. Não o Joker, né? Mas o Arthur Fleck. O cara que tá sofrendo, o cara que tem diversas dificuldades, que vive uma vida de bosta. E eu acho que o roteiro, pelo menos o primeiro e segundo ato, ele é impecável em explicar uma dor que a gente não consegue enxergar normalmente em pessoas com problema mental e pessoas com outras dificuldades afins. Porque o filme, ele passa as duas grandes primeiras partes ali, só explicando pra você como é difícil você viver numa sociedade que não olha pra você. A parada toda é essa.
Exato.
E eu acho que tem pontos fantásticos nesse momento, né? Por exemplo, ele tentando encontrar trabalho com esse distúrbio, que é uma merda pra ele. O fato dele amar fazer as pessoas rirem, que é uma coisa que a mãe sempre falou pra ele, né? Ah, filho, você tem que fazer as pessoas rirem, né?
E é muito bom porque o filme, ele é muito sagaz em deixar que, apesar disso tudo, dele amar isso, as piadas dele são horríveis.
É, exato.
E ele não tem essa capacidade. Então, tipo, por mais que a mãe dele fale, pô, você tem que fazer as pessoas rirem e tal, isso é legal. Tem uma hora que ele fala, ah, mãe, eu vou ser comediante, vou apresentar.
E ela mesmo fala.
Quando você tá vendo o filme, isso é uma coisa importante também, porque o filme, ele me deu umas coisas assim, acho que esse filme tá com os erros de roteiro. E depois eu entendi que não era isso.
É, exato, exato. É importante
e
isso.
E que é justamente porque ele é uma pessoa que ele tá dissociado da realidade. E o filme leva a narrativa dessa forma maluca que ele vê as coisas.
Que é outra coisa genial.
Ele tá vendo ali,
então, entendi. A narrativa do filme segue mais a vibe dele.
Exato.
Do que ele inserido na sociedade
real. Exatamente.
Então, distorce.
Mas tem algumas quebras que você fala, opa, por exemplo, quando você vê o contato dele com a mãe dele a primeira vez, parece que a mãe dele é muito, tipo, não, você é muito incrível.
Você é fantástico, filho, relaxa.
Só que daqui a pouco, tipo, ele tá falando, não, mãe, eu vou fazer um stand-up pau legal e tal. Eu falo, mas isso não tem que ser engraçado pra ser comediante?
Do nada, volta pra realidade e fala, uau.
Tapa na cara?
Ops.
Você tá montando junto com isso. Fala, como assim? Isso que é legal, porque você tava na cabeça louca dele.
É.
E o que o filme faz muito bem, esse primeiro ato que a gente tá falando muito bem, é, tipo, colocar você entendendo o personagem.
Meu, você entra na vida dele.
Tá. E isso é interessante. Pra ver o ponto de vista dele das coisas, né?
Desse negócio que eu acho que é um outro tema que a gente vai chegar no final também, de se ver visibilidade da pessoa com problemas, é interessante porque você percebe que quando ele ri, uma coisa que eu achei muito interessante no filme, é que te traz desconforto.
Pra caralho.
Você fica com vergonha.
É horrível.
Você fala, caralho, ele ri aquela, fora do tempo.
Aquela vergonha alheia.
É, tipo assim, ele ri fora do tempo, ele ri quando ele tá nervoso. Fala, não, cara, se controla, você fica com vergonha, você fica maluco. E é interessante porque quando ele faz esse riso que é desconfortável, as pessoas reparam nele, né?
Uhum.
Fala, opa, que merda.
Que esse cara aqui.
De burro tá fazendo.
Agora, quando ele tá, tipo, chorando praticamente, ele tá muito triste, fudido.
Ninguém vê
ele, repara.
Cara.
Então é uma coisa que mostra como a sociedade é hoje em dia, né?
Sim, pra caramba.
A tristeza é uma coisa ignorada, mas eles
o escândalo,
podem te
o bizarro.
Ver alguma coisa.
Mas o escárnio, a sociedade é craque em expor, né?
Cara? Primeira quer coisa. Quer te expor, quer te escarnear, quer te zoar.
E pra aí? Botar você pra baixo, todo mundo tá ótimo. Tá,
detalhe,
tá lá em cima. Vamos fazer.
Genial.
Agora, pra te ajudar, pra te resgatar, ninguém liga,
ninguém
né?
Faz. Então, e o detalhe genial que tem é a cena que ele faz com o assistente social, né? Que ele fala exatamente isso. Que ela ouve ele em alguns pontos do filme. E tem tempão do filme que ele olha pra ela e tá falando sobre a vida dele e fala, você não me ouve, né? Tipo, seu trabalho é tá aqui, me ouvindo, mas você não me ouve, você nem sabe quem eu sou.
Você não tá me ouvindo de verdade.
Tipo, os meus problemas você ignora, você só ouve que eu tô cheio de merda e você me dá um monte de remédio, mas você não sabe quem eu sou. E isso é uma coisa que pesa muito pra ele e que é óbvio, do segundo pro terceiro ato é quando isso explode ele, né? Que ele fala, agora vocês vão saber quem eu sou. Sim. Ele surta foda. Mas isso é uma coisa que existe, né? E eu acho que essa discussão é muito boa, porque você enxerga isso. Com a câmera focada na cara dele, de vez em quando, até pelo ponto de vista dele, você, como o Bruno falou, você enxerga a sociedade ignorando ele. Então, tipo, isso é bom e ruim, porque, primeiro, é muito bom porque você entende completamente o personagem, você ama ele e, né, não tem o que falar, mas é ruim porque começa a justificar as decisões que ele vai ter durante o filme.
Então, você acha que romantiza isso?
É aí que entra a parte
porque problemática. Porque essa é a discussão. Se a gente tá tratando de uma parada que é problemática na sociedade, de uma problemática individual também do cara, tá ligado? Isso é complicado se romantizar.
É aí que entra a maior discussão.
É aí que tá. É essa discussão. A galera tem gente que tá dizendo que sim e tem gente que tá dizendo que não.
Então, porque justifica. Porque aí no terceiro ato a gente tem a grande mudança, né? O Joker, ele vem e ele faz o que ele tem que fazer e você entende muita coisa do que ele faz, ou se não tudo. Eu, pelo menos, eu tive essa experiência no filme. Ele matava inocentes e eu olhava e falava, ótimo. A sociedade merece isso.
Obrigado.
Que você tá fazendo. Uhum. E a frase que ele usa muito é, quando você coloca uma pessoa com problemas numa sociedade que não ajuda ela, você recebe o que você merece. E sai matando a galera. E eu olhei e falei, uau, eu concordo. E isso foi seu problema.
Aí você ficou mal. Você concordou logo eu depois concordo. Você ficou mal.
Não, eu fiquei feliz.
Aí.
Peraí, calma aí.
Então, palmas. 8 minutos de palmas. Vambora.
Calma aí. Porque tem uma coisa que é importante nisso que a gente tá falando. Isso de fato acontece, você entende o personagem. Só que eu acho que é muito. Não é, tipo, eu assistindo o filme, eu falei assim, tá aí. O bagulho que dá assim, mano, que medo. De fato é assim.
Sim.
Você tem uma pessoa com pessoas com problema inserida numa sociedade que.
Que não quer saber delas, né?
Acontece o quê? O que acontece na vida real?
Uma revolta, né?
Os moleques entrando em escola e matando gente nos Estados Unidos, como faz direto. É. Atentados e caralho. Isso é uma coisa que acontece.
E esse é um bagulho.
Eu acho que o filme, ele mostra isso.
Ele mostra muito
bem. Só que assim, muito diferente de romantizar, porque eu acho que ele não romantiza. Quando você vê, por exemplo, na final do Coringa falando na TV, as motivações dele, eu olhei aqui e falei, mano, que bobo.
Ah,
é bobo, parece
olha
um
aí.
Adolescente falando.
Nossa, mas aí você foi muito adulto,
e
cara.
E esse é o ponto.
É,
ele
foi...
não tem uma motivação clara, ele não chega e fala assim, os ricos.
Não.
É um bagulho adolescente.
Ele chega e fala, estou revoltado, vou
pergunta
te matar.
Pra ele.
Exato, cara.
Pergunta
pra
você
ele.
Pensa,
bagulho.
Alguém tem que combater esse cara.
Nossa, assim, mano, que idiota.
Na sequência você tem que pensar.
Cara, é isso que tá, você como uma pessoa adulta assistindo o filme, porque o filme é pra 16 anos pra cima. Assim, você assistindo esse filme, você fala assim,
caralho, a gente falhou como sociedade.
Bruno, você é muito maduro. Acontece, mas você é muito não... maduro, cara. O mundo não vai ver assim, cara.
Mas pode ser que não veja.
Você acha que,
assim,
você acha que o público filme, geral vai ver
como... Eu acho que o público geral não lê. Não, não é. Não
esse
é.
Que é o ponto que eu tenho que deixar claro. Tipo assim, a pessoa viu o filme errado, o problema dela. Esse não é um problema do filme.
Isso é real.
Não dá uma justificativa de você ver assim e falar, cara, de fato o Coringa tá estourando. Não, a justificativa que dá ao longo do filme que tem uma...
É, a sociedade errou.
A gente vai ver vai discutir sobre uma namoradinha dele, que eu achei que era um erro do filme, que não é, depois achei maravilhoso, mas enfim. Tem uma namoradinha dele no filme que tem uma hora que ela olha o jornal e fala assim, porra, o palhaço lá matou uns caras no trem.
Pra mim ele é um herói.
Pra mim ele é um herói. E o Coringa dá tipo uma risadinha. Você fala, caralho, então a sociedade... Só que não é isso.
É, então.
O filme ele mostra que é uma coisa muito mais complexa. E que não é uma coisa assim, quando o Coringa ele dá o bagulho dele lá, tipo, mostra que ele simplesmente é um maluco, que é bem porque a sociedade falhou.
Então,
porque assim,
é.
Vamos deixar claro uma coisa que tem no filme e que impacta bastante, só que ela fica bem de plano B. Então pode ser que a pessoa não se atente muito bem. Quando começa o filme, logo no começo, todo o tempo todo, o filme fica empurrando pra você que tá uma greve dos lixeiros.
É, exato.
E os lixeiros não estão funcionando e tal. Tá dando uma crise de ratos e a violência tá aumentando e tá
Gota,
uma...
né?
É, Gota.
Gota. Então, foi a pior cidade do mundo pra se viver.
Recessão econômica, tá uma merda do caralho. Então, tipo, a cidade que já era ruim tá pior.
Exatamente.
Thomas Wayne, que é o que representa o rico, ele é o cara que quer virar prefeito agora, que é uma coisa que a gente tá vendo muito na sociedade hoje em dia, que
opa.
São esses grandes empresários falando, opa, eu vou ser...
Assumindo a política, né,
cara? É porque...
Assumir a política, porque se eu sou um cara que conseguir me elevar ao ponto que eu estou, eu consigo levar todo mundo junto comigo.
É porque a sociedade, sim. Ela perdeu a fé nos políticos, né?
Sim, sim.
Então agora a gente começa a se agarrar...
Tá dando fé pra esses
empresários.
Exato. Pra esse lado mais...
Que é o absurdo ainda maior, né?
Essa é até um pouco de raiva do Estado também.
Exato,
da figura
sim.
Do Estado, né?
Sim.
Esse cara, ele cresceu por méritos próprios.
Portanto, ele,
não
vai,
só
ele
isso.
Vai me ajudar.
Ele então,
vai
mas, ajudar ó, fazer o isso, mesmo. Se fosse isso, ainda seria uma desculpa boa. Mas a gente tá num ponto, é só olhar pro nosso governo regente hoje. Não é nem esse cara, ele tem os próprios méritos, ele é bom. Não, ele só não é político.
Sim.
Só essa desculpa é suficiente pra você votar pessoa.
É verdade. Sim, então, verdade.
Tipo, o nosso presidente isso, hoje é isso. O Tiririca entrou por causa disso. Ele nunca conseguiu nada na vida dele. Sim. Mas ele não era político.
É, então... é muito claro, o Thomas Wayne é meio como se fosse o Trump, tá ligado? Ele não coloca, claro, o Thomas Wayne fala um monte de absurdo.
Ah, mas fala, mas fala.
Não, é, mas ele não coloca, ele não.
Ah, caralho, mas tem essa camada ainda?
Opa!
Tem essa camada.
Maluco, não tem bandeira que a gente não vai levantar hoje.
Uau, mas essa eu não esperava.
Não tem bandeira que a gente não vai levantar
hoje. Quando acontece. Porque assim, tem o assassinato do Coringa e é um assassinato que não é. Ele começa meio que justificável até, porque tá se defendendo.
Exato.
Mas depois você percebe que não é bem assim. Mas
é por prazer.
É, porque assim.
Mas você vê que tem um estalo ali da psicopatia.
É, opa, assim, com
mata
certeza.
Mata três pessoas, né? A última pessoa ele não precisava matar.
É.
Ah, tá, tá.
Ele tá se matando pra se defender.
Foi na onda ali, foi legal.
Naquela, mas assim, ainda assim é aquela loucura, tipo, mano.
Ele vai falar.
O cara vai falar que fui eu.
Exato.
Adrenalina, né, e tal.
Então, eu repito. Não é que não é justificado, mas. Dá pra justificar. Esse é o problema.
Olha, falar pra você que é complexo, cara. É. Se você vai pôr uma cena do vilão, que é o Coringa, fazendo a sua primeira série aí de assassinato, justificada já na primeira.
É muito complicado,
cara, é aquele tipo de.
Uau, mas é uma coragem que esses caras tiveram, que eu tô impressionado, cara.
E assim, não é justificado pra você falar assim, é certo, mas se você fala assim, eu entendo.
Tá, então, já é. Esse já é o primeiro problema, né, cara?
Uma crítica muito grande de você falar assim, mano, tem um cara armado. Uma situação de pressão dessa, como por exemplo, playboyzinhos que estão brincando com ele lá, ele, tipo, batendo nele, ele tira a arma e dá um tiro.
É claro, óbvio.
É, obviamente que ele vai fazer isso. Ah, mas é ruim assassinar o pessoal, tá?
É foda.
É. Isso é uma coisa que é viável. Então parece ser uma crítica à porte de arma, entendeu?
Talvez. Você pode ler desse jeito.
Exato. Mas
e você pode ler do jeito que é. Se você quer justiça, faça com as próprias mãos.
É, cê, isso pode, é um problema. Você pode justificar as mortes que o Coringa faz, né?
Você pode, cara.
Começou legal.
Tá, o filme não é errado nesse ponto. Essa morte é assim.
É.
Tá. Depois que acontece isso, que é uma parada que, tipo, é aquele um dia ruim, né? Que até o Alan Moore escreveu um dia ruim pode fazer tudo mudar e de fato acontece. É ele parar e falar assim, mas a história dele tá tão ruim, eu tô tão perdido e a história dele é tão ruim que ele fala, talvez aquilo que eu fiz não seja tão ruim.
É, aquela é um
ele
jeito
usa
de resolver.
Isso pra justificar. Uhum. Mas no filme fica bem claro que é uma maluquice da cabeça dele.
Coisa dele, né?
Então, enfim, fica bem claro.
O que eu tava querendo dizer é que nessa situação toda maluca, o Thomas Wayne, que é o rico, que ele fala assim, porra,
eu vou...
aqui. É. Quando acontece os assassinatos do Coringa primeiro, fala assim, tem um palhaço matando e etc. E ele faz uma comparação falando, ó, porque matam pessoas ricas, que são pessoas da
Wall Street.
Da Wall Street. Então, tipo, fala, porra, é porque eles têm inveja de quem é rico e de quem faz por onde.
É, então,
menos isso.
Olha o tema
e
do
ele
cara.
Fala assim, esses pobres aí, eles são como se fossem palhaços. Porque não é tão vilanesco, ele fala uma frase bem, tipo, você fala, tá.
Pra mim foi muito trampo.
Não, fala assim, pega mal, que é tipo assim, é o empresário falando, tá ligado? Tipo assim, eu fiz por onde, as pessoas não fizeram por onde, por isso elas são palhaços.
É um Trump puro.
Só que aí acontece.
puro.
Os pobres falam, porra.
Doriana.
É.
A gente tá vivendo numa civilização merda, tá numa recessão foda, greve, rato, doença.
Tá tudo uma bosta por causa do 1%.
Exato.
E 1% aponta pra gente e fala que a gente é palhaço.
Palhaço? E aí eles começam a usar a máscara.
Máscara de palhaço.
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
O Coringa, de fato, ele não faz nada.
Ele não faz nada.
É um dia ruim, um momento absurdo.
Pra a sociedade, pra todo mundo.
E a sociedade abraça por conta do que o Thomas Wayne faz.
É, exato.
Não é o Coringa que faz nada. Depois ele só...
Mas isso aí é o contexto... Esse é o contexto da...
Esse é um contexto muito realista.
Então, mas ó, por exemplo, uma coisa que pega. É uma cena linda, uma cena perfeita, depois que ele comete o assassinato, né? Porque ele tá desesperado, ele tá com muito medo, ele sai correndo pro banheiro público, se tranca. E aí eu acho que tem a cena mais forte do filme, que ele vai passando de desespero pra libertação completa.
Pra alívio.
É, ele começa, tipo, tremendo, tipo, que merda, que eu fiz? E a câmera, sem cortar, vai subindo pra ele desesperado e começa a dançar no banheiro. E ele tá livre, ele tá tipo, caralho, eu descobri finalmente o que eu posso fazer.
Sim.
E é muito bom. E a partir daí, começa o negócio do que ele para de segurar a risada. E ele começa a tossir menos.
Vai ficar mais vai
quando,
natural
quando
ele,
desespera,
né?
A risada, quando ele começa a rir de nervoso, ele abraça isso. Ele fala, caralho, vambora.
Essa é minha marca.
Mas esse que é o ponto. Antes, quando ele tava nervoso, ele queria esconder a risada.
Isso, exato.
Agora parece que a situação que deixa ele nervoso é a situação que se transforma na que ele acha engraçado.
Exato, exato. Uhum. Exato.
Muda a visão dele, a percepção dele de o que é comédia, tá ligado? Isso é uma coisa que eu achei, mano, tô esperando isso nesse filme, cara.
É muito bom.
É um bagulho muito incrível.
É muito bom.
Você colocar um roteiro de um filme de vilão, de herói, cara.
Eu juro, essa cena acabou comigo, eu fiquei maluco, maluco.
Porque você
maluco.
Coloca uma outra coisa, você fala assim, ó, ele não só é um vilão que é o piadista, como a visão, eu vou colocar um bagulho psicológico dele tão complexo que a visão, a percepção dele do que é comédia muda.
E ele ri quando ele tá nervoso, pega, agora você para pra olhar pro Coringa todo antigo, todas as vezes que o Coringa riu, você pensa, caralho, ele tava nervoso nessa hora, olha que legal.
É tipo, é
uma maneira diferente de você enxergar a vida,
a atenção dele, tá
não sadismo.
A atenção dele, que a sociedade coloca ele pra baixo, ele fala, esse é um momento que eu não deveria estar agindo assim, e eu tô agindo. Ele fala, tem que agir assim. Isso que é engraçado, é eu agir assim. Então, o caos, ele justifica aquela frase do Heath Ledger falando assim, mano, o caos é que me diverte. Exato. Eu gosto do caos.
E aí é aí que marca...
Quero ver o mundo pegar fogo.
Marca o terceiro ato, o cara que antes era um ser humano triste, depressivo, fudido mentalmente, ele se torna o Coringa do caos. Pra mim, isso foi um problema muito grande. E aí é o primeiro ponto que eu vou falar mal de um filme que pra mim é incrível.
Mas peraí, você achou que essa transição é ruim?
A transição amei. Eu fiquei chateado por terem feito. Deixa eu explicar por quê.
Ô, louco.
Os dois primeiros atos do filme, eles são intimistas. Eles são
certo.
Quase europeus. Takes muito longos.
Sim, sim.
Cenas
uma coisa
de,
mais artística, introspectiva.
Tem hora que o Joker dança sozinho, magro, e é uma coisa horrorosa.
O trailer vendeu muito isso, né?
Exato.
Não vai ser um filme no padrão herói, né?
Isso, então.
Vai ser um filme, tipo, com discussões filosóficas.
Esses foram os dois primeiros atos.
E artisticamente falando cinematográfica.
E aí o terceiro tem que terminar, né? Então eu acho. É por isso que eu tenho até. Eu fico com o pé atrás de falar mal. Porque eu não sei como terminar esse roteiro. Eu não saberia como terminar essa história. Mas eu não gostei de virar o Joker do Heath Ledger. Tipo, do nada ele abraça o caos e ele se torna um ícone. Então, tipo, nada mais de ruim acontece com ele. Tudo que ele quer fazer, ele faz.
Mas isso é bem feito no filme?
Não, é muito bem feito.
Ah, cara, eu
porque,
não
tipo
sei.
Porque, tipo assim, das críticas que eu vi bastante gente falando, principalmente em relação aos quadrinistas old school, galera que leu. Porque a primeira coisa que eu queria saber, quando esse filme é pescado do Alan Moore, do Piada Mortal?
Olha,
ele tem bastante.
Ele
traz aquele sentido.
Mas ele é original.
Um dia ruim
pode
transformar a sua vida.
Mas ele é original.
Ele usa essa premissa pra aquela cena do trem. Porque assim, a cena do trem ela não acontece do nada.
É.
Ele foi demitido. Porque assim, ele tá lá.
Tudo deu ruim, né?
Tudo deu ruim.
Tá dando ruim. Tipo, o governo desiste dele também. Porque o governo, a instituição do governo, que ele tava recebendo os remédios pra tratar a doença dele, era governamental.
Sim.
E o governo cortou a verba.
Porque o governo dos Estados Unidos tem essa discussão até hoje da saúde pública,
cortou
né?
Cortou a verba. Aí você fala, pô, você tem um cara que ele tem problemas mentais, tá tentando controlar esse cara.
Ninguém quer ajudar ele.
A sociedade quer afastar ele ao ponto de cortar a verba da remédio.
A única esperança que ele tinha, que era o governo, acabou de virar as costas.
Não existe mesmo,
exato,
né, cara?
Ele perde o trampo, porque a cidade estava tão violenta que ele sofreu a violência que foi o que apareceu na primeira corrida lá. Sabe quando tem os meninos que batem nele e
sim.
tal?
No trailer mostra, né?
Um outro palhaço dá pra ele um revólver. Fala, ó, parça, você tem que se proteger que o mundo tá louco. Caralho, mas isso é perigoso e tal. E quando ele tá dançando num hospital...
É, que cena.
A pistola cai da roupa dele.
Ele tá num quarto de crianças com câncer, dançando, e do nada cai um revólver 38 no chão.
E aí ele fala, opa, ele pega assim, e aí o cara demite ele. Então ele tá naquele pior dia da vida dele.
É.
Que ele perdeu tudo.
Certo.
E aí que os caras vão bater nele no trem, ele começa a rir, porque ele tá nervoso com a situação.
Claro.
E os caras falam, por que você tá rindo? E aí ele não consegue se controlar, os caras batem nele, ele mata os caras. Então tipo, tem aquela situação em volta, né? Todo
sim.
mundo falhou com esse cara. E não é necessariamente que ele é uma vítima da sociedade, ele é só um cidadão que tá...
Tendo um dia muito ruim,
que
cara.
Tá tendo um dia muito ruim.
Ele não foi amparado por nenhum lado,
então,
né?
Mas é importante deixar isso claro. Ele não é vítima, mas ele não recebe amparo.
Sim, exatamente.
Sabe,
essa tipo... que é a ideia. Tipo, a gente vive em sociedade. Distúrbios mentais é uma coisa comum, tá ligado?
Existe,
a gente vai
sim.
tratar.
Pra caralho.
Tentar, tipo, porra, tentar trazer pra junto essas pessoas.
É a visão... É só enxergar o próximo como um ser humano. Só
é só isso, é.
E aí, a sociedade, ela normalmente não faz isso, né? As pessoas não são vistas como números, uma coisa mais fria. E a sociedade, só de você ver a pessoa como um ser humano, já ajuda, né?
Já seria muita
tirar
coisa.
Isso da humanização
então,
da pessoa...
Isso o filme é o
primeiro
legal.
Passo não, pra você...
E por que eu acho que não foi, tipo, drástico e foi muito bem feito? Porque, assim, tem essa situação e, mesmo assim, ele ainda vai demorando um tempo.
É, demora, não é rápido.
Ele vai desconstruindo até ele se tornar o Coringa. Ele vai tentando. E aí, tem uma outra trama por trás disso, que é a trama da mãe dele, que vai piorando a situação dele. Então, ele vai, tipo, indo pro fundo. Ele perdeu tudo.
Ele não tem um dia ruim, ele tem muitos dias ruins.
Ele fez uma merda e ele, tipo, encontra um ponto que ele fala, tá bom, aqui eu posso talvez me segurar. Ele vai descobrindo só o pior e o pior.
Ele só vai piorando, né?
Aí ele quebra, tá? Tem tudo uma construção. Então, tipo, a quebra dele no final, quando ele fala, tá, eu vou abraçar o caos, é interessante porque até aquele momento, ele tem um plano inicial de como ele vai fazer isso.
Pois é, isso é bem legal.
Forte,
é bem legal.
E na hora H ele muda. E assim, ele ser abraçado, ser exaltado, é uma coisa de momento, que foi o que eu tava falando, não foi ele. Foi o que tava acontecendo em volta.
Uhum.
Como Thomas Wayne falou sobre um palhaço.
Cagou na sociedade.
Isso é uma coisa importante, porque é igual que a gente já comentou quando a gente falou do 11 de setembro lá, quando a porra do Bush falou do maluco. Ah, tem um maluco lá que ele é o pica, esse cara não era o pica.
É.
E ele virou, porque o Bush falou que esse cara era o incrível.
Foi o Thomas Wayne que espalhou a imagem do palhaço.
Exato, foi o Thomas Wayne que cresceu a imagem do palhaço, e no final das contas esse cara, ele por zombarem dele, ele ganha mídia. E é aquela parada que a gente faz, mano. A gente pega essas pessoas malucas e, em vez de a gente, tipo, dar amparo, a gente vê essa porra.
Não, mas, ó, expõe, um exemplo?
Expõe e zoa.
E no final das contas, isso acaba
um exemplo
crescendo,
do que,
né,
eu acho ruim. Um filme tão real, tão foda, tem a cena que os policiais vão finalmente falar com ele porque as do assassinato dos trens. Chegam nele, né, depois de um tempo. E aí ele entra no metrô, que tem um monte de gente, empurra um cara, começa a briga, bem caos, bem Joker Nolan.
É ali que a construção...
Então, isso me incomodou muito, cara, porque não era ele.
Então, essa é a parada que eu falei do Alan Moore, porque, tipo, a grande crítica que eu vi da galera mais fã de quadrinhos, mais fã não, mas uma galera aí que tava analisando, não gostou disso, entendeu? Queria mais disso.
Ô, louco, é, isso é um problema, porque você, eu imagino que o povo queria muito disso, é.
Você queria o contrário, né? Queria
eu queria
menos.
O contrário, eu queria nada
porque
disso.
Porque o Joker do Alan Moore é o seguinte, ele tem essa discussão inicial do dia
e
ruim,
ele só flipa
e aí depois ele parte pro Joker ação, né?
Exato.
Que é o cara que vai enfrentar o Batman, então tem, sim, que ter essa parada. E aí o que a galera falou... Batman,
é, então.
Não tem, mas a galera falou que queria muito ver um Joker mais Nolan, no sentido, por exemplo, do cara bagunçar com a polícia,
isso,
fuder com a máfia.
Então, mas é uma origem, cara.
Eu sei, mas
que
tipo...
Que falou, essa parte do trem, sei lá, são uns 20 minutos.
Mas você esperaria...
Duas horas.
Mas me incomodou.
Tudo bem, mas você esperaria ver o filme 2 do Joker, desse Joker, com Nolan ou mais assim, do jeito que tá agora?
Então, tem que ser
esse
Nolan.
Coringa, ele
só
tá
faria sentido se fosse Nolan.
Esse Coringa tá preparado pra virar o Coringa do Nolan.
Sim, sim, sim.
Ele vai chegar agora com... Tocando fogo em hospital,
pra você encaixar
um monte de bomba instalada na gente.
Sim, sim.
Legal. Então, eu acho que essa crítica tem um fundamento.
Tipo, por exemplo, de composição de personagem e tal, que um e outro não encaixam de fato. Por exemplo, do cara ser mais afetado, dele andar bem curvado.
É, tudo bem, tudo bem.
Isso são tipo, características dos atores que entregaram pro personagem, que são diferentes. Mas o restante, a origem do personagem é construída, tá ligado?
Sim, sim.
Eu gostei muito desse final, dessa parte dele flipando, porque finalmente ele tem o flip, tá ligado?
Então,
ele tem o flip.
Você precisa... No fundo, você precisa que esse cara seja o suficiente pra vir um cara bem preparado pra bater nele, que é o Batman.
Não, claro,
se esse cara não for perigoso o suficiente pro Batman me bater nele, ele
não,
é só mais um maluco, né?
Então, mas, ó,
senão, ele tem que ser o maluco.
Você chama esse filme de Taxi Driver, ele faz um remake.
Exatamente.
Porque esse filme é Taxi Driver.
Exatamente.
É, ele é o Coringa, ele não é o Taxi Driver.
Exatamente. Então, ele precisa dessa flipada. Só
mas
que
você quer ver qual é o problema?
A galera tava reclamando que ele flipa de menos, assim. Ele flipa muito pouco.
Bem de menos,
é porque o filme não é um blockbuster. E as pessoas estão indo ver como se fosse.
Só que.
Isso é um problema.
É, tem isso também.
O filme é intimista.
E estão considerando seriamente esse filme, a gente pode falar depois sobre isso.
O filme é de origem.
Mas esse filme tá sendo considerado seriamente pra fazer o gancho do Batman do...
Eu espero que não aconteça.
Do Robert Pattinson.
Mas eu vou chegar lá.
Eu acho que é uma diferença de níveis, assim.
É.
Aí o filme do Batman lá, do Robert Pattinson, vai ter que acompanhar esse nível aí.
Encaixa, mas não deveria.
Não, até pode encaixar, mas o problema...
Não é pra isso, não é pra isso.
O filme do Batman vai ser um blockbuster.
Tem que ser, né, cara?
Não fez um blockbuster.
Tem que ser, como é que não vai ser um blockbuster?
Então, mas ó, eu queria falar sobre o flip.
Então, vocês acham que esse Coringa não vai ser usado mais em outras coisas?
Eu espero que não.
Precisa, cara.
Eu espero que não.
Você acha que não?
Eu acho que não vai usar, porque o Joaquin Phoenix eu acho difícil de querer usar.
Eu espero que não.
Eu acho que o Coringa que eles vão utilizar vai ser o Jared Leto.
Ah, tá. Como se ele fosse, tipo, o pai dos Coringas. O Joaquin Phoenix.
Não tem.
Ou você só ignora.
É
fica uma obra à parte.
Essa discussão eu quero trazer pro final do cast, mas pra mim não faz sentido o Coringa existir antes do Batman. E depois a gente fala sobre isso. Mas vamos entrar na caixa de gato da mãe dele.
Vamos entrar.
Que tem coisa pra caralho também.
Porque tem essa outra discussão.
Pô, esse filme tem coisa pra caralho, hein?
Sim, cara. Acho que é um dos filmes mais polêmicos do ano, né?
Ele é, cara, ele é.
Discussão que se tem pra construção do personagem que eu achei muito, cara, não tava esperando e eu gostei pra caralho, é a discussão da mãe dele.
Pois é,
porque a mãe
cara.
Dele também sofre desse distúrbio de dissociação de realidade.
Então, mas você não sabe disso.
Você não sabe.
E essa é a grande parada.
Essa
né?
aqui é a parada. Quando você começa a conversar com a mãe dele meio loucona, você vê que ela é meio loucona. Ela trabalhou pro Thomas Wayne muito tempo atrás.
É isso.
E ela fica mandando cartas pra ele direto, como, não, ele é um cara incrível. Quando ela começou, eu falei, mano,
tem coisa aí.
Eles tiveram um caso, ela tá apaixonada. Só que não passou pela minha cabeça de que quando ele fosse ver o Joker, fosse ver a carta que a mãe dele escreveu, estivesse falando que o Joker é filho do Thomas Wayne.
Irmão do Batman.
Ou seja, irmão do Batman.
É louco, bicho.
Ou seja, Thomas Wayne, ele dá luz a heróis. Toma aí.
Aí eu falei, caralho, que porra é essa? Aí ele vai falar com a mãe. Então assim, cara, sabe, né, pontuar novamente a atuação do cara.
Ah, não, não tem discussão.
Que, tipo, a mãe,
não tem discussão.
Ele lê a carta, aí corta pra mãe dele entrando no banheiro, e ele meio, que porra é essa?
Socorro.
Ela, você tá muito irritado, não vou falar com você que eu estiver irritado. Aí ele dá uma volta, aí ele fala com a vozinha dele, tá bom, mãe, eu não tô mais irritado.
É muito, muito bom. É muito muito bom. É muito bom.
Caralho, que maluco incrível, cara.
O Fênix desse filme é...
Mas enfim, a mãe dele vende esse bagulho pra ele, na hora eu falei, caralho, é isso? Que porra, caralho, os caras vão jogar o Coringa irmão do Batman.
É um momento meio Marta, assim, eu achei bem ruim.
Eu não sabia o que achar.
Bem Marta.
E é aquela cena que a gente viu no trailer, que é quando ele vai falar com o Batman criança. E ele bota um sorriso no moleque.
Aparece o Alfredo e tal.
E no final das... Não sei se é o Alfredo.
Ele é acreditado como Alfred.
Então, beleza, chegou o Alfred e fala assim, parceiro, que porra é essa?
Vai embora daqui.
Eu quero falar com o Thomas Wayne, eu sou filho da Penny Fleck. Aí o cara já faz uma cara, tipo,
puta merda.
Aí, lá vem problema.
Tá, você, como você não sabe ainda da parada, eu falei, puta, é porque é amante.
Ele sabe.
E o Coringa acha a mesma coisa, fala, eu também sei, cara, ela me contou tudo.
Não tem problema, eu não tô puta, eu só quero falar com meu pai.
E o cara, não, irmão, porra, vai embora, parceiro, não faz isso comigo.
É muito bom, é muito
bom. E na hora que ele usa, o texto é muito bem escrito, que ele fala, don't make a fool of yourself.
É.
Não faça uma piada de si mesmo.
Não se faça um palhaço.
Não se faça de palhaço, tipo.
Olha isso, aí, né? Cara.
E ele sai correndo, maluco. É muito interessante essa parada. E conforme ele vai construindo o arco, ele vai atrás do Thomas Wayne.
E finalmente ele encara o Thomas Wayne.
Porque, ele já perdeu o emprego, matou gente.
É, já era.
É perdido, né? Ele tá tentando achar um foco.
E aí ele acha que esse é o caminho.
Se eu achar meu pai.
Puta, acho que agora eu vou encontrar o meu
ele
pai.
Ele vai me abraçar e vai ficar tudo bem.
Meu progenitor vai entender meu lugar no mundo.
Exato.
Porque ninguém tá me ajudando. É. Minha mãe foi pro caralho. Ela tá morrendo. Pô, o Thomas Wayne é um link.
Porque ele é o salvador da cidade, né? Então, tipo, o Joker, esse aqui. De novo, o filme ele é incrível, cara.
O roteiro dele é construído cheio de interlaços. Então, por exemplo, tem toda a cidade tá no caralho e o Thomas Wayne falando, eu posso salvar a cidade.
É. Ele é o salvador.
Caralho, porque a imagem do Joker.
É, que foi o Thomas Wayne que criou.
E que exato. O Thomas Wayne também pode salvar, teoricamente.
Exato. Então o Joker fala, pô, o Thomas Wayne pode me salvar.
E fica com a ideia, se ele salvar o Joker, talvez ele salve a cidade, né? Só que aí, o que acontece? Quando ele vai pedir, fala, ó,
oh, você é meu progenitor, Thomas, pô, é nóis, cachorro. Fala, mano, sua mãe é louca do caralho, Monra. Ela te adotou.
É, e aí ele descobre que é adotada, né? Essa
cena que é pior ainda a vida
é pior ainda.
Você foi adotado, você não tem nada a ver com minha vida, parceiro. Essa mina aí é doidona. E ele, de novo, mostrando o link, né, do Trump, sei lá, do governador, querendo falar, ó,
a cidade precisa de mim, mas ele se afasta da cidade, né?
É.
Então, apesar disso, dele ver o Joker lá, um cara maluco.
Um cara precisando de ajuda.
Precisando de ajuda, ele percebe, ele sabe que a mãe do cara também tinha problemas.
Além de não ajudar.
Além de não ajudar, a mãe do cara não ajuda o cara ali. E dá um murro na cara dele. Tipo, se você chegar perto do meu filho de novo. Olha que incrível, perto do Batman. Ele fala, eu vou te matar, cara.
É muito bom.
É, esse filme é muito bom. Vai tomar no cu.
Essa cena é muito incrível.
E aí?
Aí que o Joker perde, né?
É, aí que ele começa a derrota, porque ele fala, não é possível que minha mãe mentiu pra mim. Então ele vai descobrir. E ele de fato descobre que.
Onde que ele vai? No Asilo Arkham.
No Asilo Arkham, exatamente. Olha, ele rouba o bagulho e aí ele começa a ler a parada.
Ele mal sabe que, ele que vai andar muito por ali ainda.
E é interessante porque no Asilo Arkham ele pergunta, tipo, mano, o que o cara tem que fazer pra vir pra cá?
É, sabe? Tipo, quão louco a pessoa tem que ser? Porque eu sou louco foda e eu não tô aqui. É muito louco.
É, então, tipo, que ponto
é muito
que é?
Bom, muito
é
bom.
Como se fosse, é tipo, você assim, só que perdendo, né? Se você flipar, você vem. É tipo, meio que isso, tá
é
ligado?
Muito bom.
É interessante
muito
que ele vê que a mãe dele, além disso tudo, ela foi abusada por vários namorados, e ele era abusado.
Então, esse foi o primeiro problema. Vendo o filme, eu ainda não tinha achado ruim o terceiro ato, mas esse foi o primeiro problema pra mim. Quando falam, o Joker só é o Joker porque ele foi abusado pela criança.
Então, não é só isso, né?
Então, eu não sei se é, mas parece muito.
É, mas o que eu entendi é que isso é uma coisa que...
Você acha que isso é o que pesou negativo pra essa loucura
não,
dele?
Não, não isso.
Ele já... O que dá a entender no filme nesse ponto são duas coisas. Primeiro que pode ser uma coisa genética que veio da mãe dele.
Exato, porque ela também tinha problema.
Ela tinha esse problema.
Também dissociava e tal.
Ela fala que ele é adotado, né?
Exato, então não dá pra saber
negócio. E que corrobora com aquele negócio que todo mundo gostou tanto do Nolan, né? Que, tipo, qual que é a origem do Coringa?
Ninguém sabe. Tipo, isso é bom, isso é positivo.
Não interessa,
nem ele mesmo sabe.
Não interessa, o negócio é que ele é maluco.
Mas é que assim, que nem a gente tá falando.
Ele foi criado por uma mulher que tinha esse problema dissociativo de realidade.
E ela batia nele, deixava os namorados bater nele, prendia ele, deixava dias sem comida. E aí uma coisa que eu acho que é muito interessante é que o filme, até esse ponto, eu já tava mais ou menos com medo, mas tava adorando. Porque até esse ponto, pra mim, o Joker podia ser qualquer um. Se você é uma pessoa triste, você vai ter um dia ruim, você pode virar o Joker. E aí nesse momento, eu achei que foi uma estratégia do filme, eu não sei se foi. Achando que foi quando eu não gostei, que é tipo, ah, relaxa, você não é o Joker porque você não foi abusado quando criança, entendeu? Pra ser o Joker, pra você flipar e matar os outros...
Tem que ter essa cereja do bolo.
É, essa cereja do bolo. Eu senti isso. E se for o caso, se eles fizeram isso pra evitar que as pessoas olhassem e falassem, puta, eu posso ser o próximo Joker, algo assim, aí eu não gostei.
Não sei se foi bem isso, acho que foi a ideia deles.
Achei que não precisava.
Não, então sim, é.
É, eu
não sei. A ideia é, tipo assim, não é tão simples assim.
É, exato. Tem mais coisa aí.
A ideia dele flipar não é necessariamente porque ele foi abusado.
Não, não. Mas ele lembra,
tipo,
né?
É dele ter... dele entender que, tipo, ele não sabia da origem dele.
Mas é importante deixar isso claro. Ele não lembra que ele foi abusado. É importante deixar isso claro.
Como a gente falou no comecinho do cast, a temática do filme, que é a macro, é quem sou eu. Eu não sou ninguém.
Exato.
Sou empurrado de longe.
Então, ninguém me olha, ninguém me vê.
Ninguém me vê, eu não tenho, preciso me encontrar pra descobrir quem sou eu. Nesse fato, tipo, ele não sabe quem ele é. Então, fala, ó, a mãe dele fala que ele é o filho do Thomas Wayne. Fala, não, você é um cara que foi adotado e foi abusado. Você fala, mano...
E agora?
Tipo,
e agora?
Então quer dizer que eu sou o lixoba? Eu sou, tipo, o pior, tá ligado?
E aí a situação é tal que ele chega no hospital e mata a própria mãe.
Ele mata a própria mãe. Ele fala, tipo, mano... Você, tipo,
acabou pra mim, cara.
Chega, não tem mais o vínculo.
Começo do flip dele.
Então, e aí que isso pra mim foi a única coisa que eu tiraria do filme completamente. Eu tiraria todo o arco da mãe. Eu vou explicar por quê. Eu amo esse filme. Eu amei o Joaquim Fênix, eu amei o Coringa. Mas a gente discute muito isso. Ah, se não tivesse Coringa, podia ser só o Taxi Driver. E pra mim tá bom. Entendeu? Tipo, eu tenho muito mais interesse na história do personagem do que no mundo dos heróis.
Mas então, é uma decisão muito difícil você tá falando.
Então, deixa eu explicar.
Porque é um vilão de quadrinho, né, cara?
Mas ó, o que eu não queria? Eu não queria Asilo Arkham. Não, pra mim não precisava aparecer. Não precisava aparecer o Bruce Wayne, não precisava aparecer o Thomas Wayne. Podia ser qualquer político. Podia chamar Trump.
Quem criticou Batman vs Superman, que tem a origem do Batman,
é, vão se fuderem, né?
Tem de novo esse filme.
Exato. Então, não queria de nada disso. Eu não queria
o
nada.
Uau, mas aí também.
Não queria que aparecesse o Alfred, não queria que mostrasse os pais morrendo.
Puta, mas
não queria
eles
nada.
Limparam
nada.
Muito o filme do Robert Pattinson. Nossa, vai vir seco esse filme.
Então, ele
tá lá.
Perfeito, ele tá perfeito.
Nossa, tenho certeza, mas o Joaquim Fênix deve ter enterrado dinheiro até.
Então, mas aí
dele.
Eu fico chateado porque.
Porque o Joaquim Fênix não é um cara de contrato
sinto,
longo, não.
Eu sinto que isso é muito criação de universo pra um filme que não precisava, cara. É uma história tão boa.
Não precisa,
é sobre o personagem. Eu não quero saber do quem é Batman nesse mundo.
Então, mas o final é que tá. Porque isso que tá acontecendo com o Thomas Wayne, ele dá pra quem... Aquele negócio, se você conhece o personagem, se você não conhece nada de Coringa, de Batman, não faz ideia, que é bem difícil.
Não, mas vai que, né?
Mas,
pra você, esses nobres são estranhos,
vai,
né?
Vai ser estranho, pode ficar um pouco estranho, do tipo, por que esse menino?
É, por que você tá focando na criança?
Sim,
no...
imaginei o segundo filme. Pra quem conhece, sabe que não precisa ter o segundo filme.
Não, não precisa.
Claro.
É só um link ali da parada. Porque,
sim,
assim,
sim, sim.
Mas ainda assim, se você não conhece, pode ficar aquela ideia, porque quando ele faz o link com a mãe dele, com o Thomas Wayne, especificamente, tem essa briga, né, dos poderosos, eles... É como se fosse com grandes poderes e grandes
É nessa pegada.
Se você
pegada.
É poderoso, você tem muito dinheiro, você tem o... Você não precisa entrar na vida pública, cara. Você tem que, porra, ajuda os caras, tá ligado? Em vez de querer, tipo, vender que você vai ajudar pra ganhar mais dinheiro pra você. E o Thomas Wayne, ele representa um pouco dessa quebra, tem essa crítica um pouco no filme. E eu acho que o que eu vejo ele mostrando é que o Batman, ele vai odiar o Coringa, porque o Coringa traz a queda, ele faz com que Gotham se revolte a ponto de acontecer a morte do Thomas Wayne.
É, sim. Encaixa. E dá pra fazer.
Fora que tem a discussão...
Mas agora, era necessário.
Tem a discussão de que o próprio... Batman também tem suas dissociações,
claro,
da realidade.
Exato.
Essa é uma que, olha aí que legal, pode até ser uma vibe da origem do novo Batman também.
Pode ser.
Pode ser, cara.
E sabe,
aí linka um filme no outro,
e outra coisa,
entendeu?
Ó,
não precisa fazer um negócio tão complexo
e aí
quanto
o,
esse filme.
E aí o Joker não precisa nem aparecer,
mas,
entendeu?
Ó,
mas um link
claro.
Vai no
eu
outro.
Eu sou assim. Contra tudo isso, tá?
Mas se bem que já deram, o Matt Reeves já falou que o filme novo do Batman vai ser mais detetivesco.
Sei lá o que vai fazer. O meu ponto é, eu queria um filme só sobre o Joker, então eu não queria Batman. Mas dito isso, já que teve e foi bom, foi bem feito, eu não posso falar que não. Uma coisa muito legal é que eles deixaram aberto se realmente ele é filho do Thomas Wayne ou não. Ninguém sabe. Porque o Thomas Wayne é tão poderoso que ele pode ter forjado todos os documentos.
Sim,
isso é uma
coisa
interessante.
Ah, e vai ficar em aberto mesmo.
Fica
em
aberto,
né?
Eu achei ótimo.
Isso aí vai ser meio Nolan, é porque fica tipo aquela origem zero.
Perfeito,
o Coringa,
perfeito.
Cara, ele não é necessariamente, não é vítima, mas ele é muito inocente, no sentido de... Cara, inocente é uma palavra forte.
Não, mas ele é inocente, cara.
Mas inocente no sentido de que ele tá tentando, tá ligado?
É ingenuidade.
É ingênuo.
Tem uma inserção.
Por exemplo,
do ato,
o cara chega, a mãe dele fala assim, ó, você é filho do Thomas Wayne. Ele fala, eu sou filho do Thomas Wayne.
Que maravilha.
Seu filho, fala, não, não é. Ele fala, caralho.
Então eu não sou.
Então eu não sou, exato.
Exato, ele vai no bagulho do Asilo Arkham e fala assim, porra, eu sou adotado. Só que, cara, uma coisa que, tipo...
Ele nunca duvida, pô,
né? É só um papel, né?
Pode ser que o Thomas Wayne, de fato, seja seu pai e
sim.
Você...
Ele nunca pensa isso. E eu acho que isso prova muito logo no começo do filme.
Prova aquele negócio que ele não consegue saber quem ele é, porque, tipo, todo mundo, as informações que vêm de fora são mentiras.
É.
Então ele só descobre quem ele é...
Quando ele mata alguém.
Quando ele matou alguém.
Quando ele define quem ele é.
E ele define.
Eu vou definir, eu sou o Joker.
Esse que é da hora do filme, que é a construção do personagem.
E eu acho que mostra muito logo no comecinho do filme, quando ele tá vendo o talk show, e ele se imagina no talk show. E acho que essa cena é muito importante. por dois motivos. Primeiro, que a gente percebe que muito do filme vai ser subjetivo na imaginação dele. E segundo, porque ele age como uma criança, né, cara? É muito forte essa cena.
Sim.
Porque o cara do talk show fala: ô, você aí na plateia que tá dando risada, quem é você? E ele levanta com uma criança de 5 anos. E ele fala com uma criança de 5 anos.
Uhum. Ah, é,
eu,
não só, tipo,
eu vivo com a minha mamãe.
Como se ele fosse uma criança.
Ele é uma criança. E quando ele desce, o cara do talk show, na imaginação dele, tá, o cara do talk show abraça ele e fala: pô, eu queria muito ter um filho como você. Tipo, ele, na cabeça dele é uma criança ainda. E ele é um velho.
É um velhaco.
Não, isso é uma coisa estranha.
Sabe, é muito sinistro, é muito sinistro. Então faz sentido.
Já é um ator velho.
Sim.
Cara, é muito bizarro essa situação toda.
É muito bizarro, muito bizarro.
Tipo, ele não tem os 30 anos, entendeu?
E aí uma coisa que eu acho muito legal, e acho que é por isso que o Brunão gostou tanto desse filme, e faz sentido com tudo que a gente tá falando, é que é um filme coming of age. Esse filme é a adolescência dele, cara. Pega essa.
É, faz sentido.
É surreal.
Faz sentido pra caralho. Sabe? Que é aí que você molda essas, todos
é
esses conceitos.
É muito louco.
Que o personagem vai ter no final, é basicamente, é um arco de adolescência.
Porque ele começa velho, só que ele é uma criança de 5 anos, sim. E aí ele define a própria
adolescência tardia, né?
De novo, no último cast a gente falou um pouco sobre Fleabag, que tem, trata um pouco desse negócio dos milênios, né? Que é
no cast de amanhã, da semana que vem.
Enfim, esse filme ele trata muito dos milênios também, dessa ideia do coming of age vindo depois de adulto, né?
Uhum.
Você passa toda a sua adolescência, quando você vira adulto, ele fala: tá, quem eu sou de verdade, né?
É agora que eu vou viver e experimentar,
não tão,
né?
Então tão claras na minha mente, então eu não sei muito pra onde eu vou.
É verdade, acontece pra caralho.
Nesse caso, ele é um desses caras que tá meio perdido buscando o que fazer, tá ligado?
Então é como se o Coringa fosse uma panela de pressão com vários ingredientes.
Vários.
Colocados lá dentro, e essa panela de pressão fervilhou e
explodiu. E aí eu imagino que eles colocaram muitos ingredientes pra evitar o perigo da pessoa falar: eu posso ser o Joker.
É. Então,
você não tem esses ingredientes, cara. Você é um cara normal.
E também porque eu acho que a própria construção do filme exige isso, né?
Ah, não,
do personagem.
Sem dúvida.
E aí eu acho, nesse quesito, que esse filme, ele é um veneno, assim, no sentido de que a galera não vai ver ele direito.
Então...
Cara, o problema, eu acho que é essa porra. A gente tem que parar de culpar o filme.
Talvez a galera...
O filme tá falando do povo que tá aqui.
Eu acho que a galera...
A sociedade. O problema não é o filme. O problema são
Eu acho que a galera não vai entender esse filme, cara.
Mas, ó, agora...
Essa que é a parada.
Eu acho que o Bruno...
Mas vai se queixar pra isso, cara.
E aí eu entendo a raiva dos caras. Eu entendo a raiva dos caras.
Tipo... dos caras que é crítico de cinema falando uma porra dessa.
É, isso não
pois
pode,
é.
Cara.
Eu entendo a raiva do diretor e do ator levantar. O Todd Phillips ainda, porra, ele ainda tentou trocar ideia.
É.
O Joaquin Phoenix, ele só levantou e falou: meu irmão, foda-se.
When I was a little boy and told people I was gonna be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
E eu tenho medo do impacto que pode causar exatamente por causa da grande discussão que tá rolando em cima do público em céu, né, cara? A gente tá ouvindo muito disso e, como a gente mesmo comentou, é um termo que não é muito usado no Brasil, não é popularizado no Brasil, né? Mas existe essa ideia do cara que dá tiro em escola.
Mas
né?
A gente começou a ter isso pra caralho aqui agora.
Então, né? Começou, né? Por algum motivo.
Não sei porque
espalhou.
O Brasil entrou na onda.
Você copia os Estados Unidos, né?
É, a gente copia.
Não, a gente copia demais.
E aí, tipo,
cara,
tem alguns pontos nesse filme que me assustam um pouco. Por exemplo, nesse filme tem a cena icônica, né, que a gente conhece dos tiroteios na escola. Que é: você foi legal comigo, eu vou te deixar viver.
Ai, 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 ai. Tem essa também?
Entendeu? Existe essa cena. E aí eu acho que é... Assim, como eu comentei, né? Depois de estudar tantas mídias diferentes pra gravar hoje, eu tive que começar a considerar um negócio que é o tema e a mensagem, né? De fato, o Brunão falou muito bem. Esse filme não é o que o pessoal tá falando que ele é. Ele não tem a mensagem do incel, vai lá e atira na sua escola. Não, não tem
Mas
isso.
Ele tá expondo uma coisa que existe.
Ele pode ser lido dessa forma. Apesar de não ser... Não é culpa do filme.
Então, a galera tem que ver como que ela vai interpretar esse filme,
então,
né?
Porque
esse
aí...
personagem pode ser esse cara.
Entendeu?
Mas não quer dizer que, tipo, o filme diz que você tem que ser ou romantiza isso.
Não, de forma nenhuma.
Deixa claro, tipo, quão problemático é isso e quão bizarro.
Mas aí qualquer outro problema que eu infelizmente não gostei do filme, eu acho que é o último ponto que eu vou falar mal desse filme, porque ele era incrível mesmo. Que é a direção do Todd Phillips, não no filme, é ok, é boa, tem ótimos momentos, mas as quebras com humor. E a gente sabe que o Todd Phillips é um diretor de humor, né? Eu não sei se foi decisão dele, esses momentos, mas teve dois momentos de piada que eu fiquei muito incomodado, mas muito, muito mesmo. Primeiro, na cena do "você foi legal comigo, você pode viver", que ele fala isso pro anão.
Pro Slow, né?
Ele porque fala isso assim, pro anão.
Tem um anão.
Ah, tá.
Que e o anão?
Com ele, e tem um cara que é gordão que tá tentando vender arma pra... Não vender, ele dá arma pra ele, né? E depois ele, tipo, ele é cuzão.
Certo.
Ele mata esse gordão e o anão tá junto, fica tipo, caralho, você matou um cara.
É, socorro, né? O que eu faço?
Antes de acontecer essa cena de morte, o Joker. Coringa vai lá
e tranca a porta.
A porta por aquele bagulho, tipo, aquele trinco alto.
Sabe aquelas correntes que você bota
Sim,
na porta em cima?
Total. Então, tipo, quando o anão fica tipo, meio enxergado, ele fala: não, você pode ir embora, eu tô de boa, com você sempre foi legal comigo. O anão tá indo embora, só que o anão não consegue abrir.
Ele não alcança, né?
E ele fica pulando na porta.
Assim, tipo, ele fala assim: Arthur, você pode me ajudar, por favor? Tipo assim, é uma cena engraçada.
Não,
uma
mas, mano, é imediatamente depois do assassinato.
Exato, e é bem tenso, porque assim, você tá pensando: será que o Arthur vai matar o anão ainda?
Ou ele tipo, tá zoando o anão?
É, só que no final das contas não é isso.
É só uma piadinha mesmo.
Então, mas, foi muito zoado pra mim, muito
que,
zoado.
O cinema que tava assistindo, como eu assisti com o
público. Todo mundo riu.
Riram.
Mano, jornalistas também. E eu fiquei muito incomodado, cara.
Eles riram. Só que assim...
Não é pra rir, não é pra rir.
Esse filme não cabe isso, né?
Não? De ter a gag e de ser engraçado de certa forma...
É engraçado,
ainda caralho. Assim, é aquela risada que pra mim foi aquela risada meio tensa. Assim,
então...
Caralho, porque quando o cara vai abrir a porta e não dá, eu falei, peraí, será que o Coringa já passou no nível?
Então, eu e você.
Vai matar o anão?
Eu e você. Mas e a galera dá risada do anão não conseguindo. Ufa. Porque o anão fica pulando de uma forma bem ridícula.
A galera riu disso.
É, mesmo. Porque tipo, o anão olha o bagulho e fala, parceiro, você deixou eu ir embora, mas eu vou ter que falar pro assassino.
É, dá licença.
Pô, por favor, me ajuda que eu não consigo ir embora. Você me liberou, mas eu não consigo. Eu,
tipo... isso me deixou muito incomodado. E a segunda, que é imediatamente depois, logo da próxima cena, que é a cena icônica do trailer, que ele desce a escada. E é linda essa cena, é uma cena de libertação, uma cena
não,
de...
Não, mas isso é importante, porque eu acho que o fotógrafo do filme, ele foi muito sagaz em várias coisas do filme.
Sim, sem dúvida.
A gente já comentou algumas aqui.
É verdade.
Mas na parte da escadaria é interessante, porque o começo do filme, como a gente falou, é bem europeu.
É.
Mostra todo o caminho do cara, como ele vai trampar, o caminho dele pra casa.
Bem triste, bem lento.
E a parte da escada é muito... Ele foca, eu acho, umas três cenas.
É verdade, e é muito bom isso.
Dele subindo a escadaria pra ir pra casa.
E é uma bosta, uma bosta.
E é muito claro que aquilo é, tipo, do cara que já tá desistido da vida.
Derrotado.
Escada, é mais uma coisa pra ele chegar em casa pra tentar descansar, entendeu?
Que vai ser uma bosta, porque a mãe é louca e tá doente.
Exato, é uma merda.
Então, não tem escapatória.
É interessante que quando tem a quebra, ele tem a escada descendo. Ele tá descendo, dançando.
E é linda essa cena, é linda. Né?
A cena, como, tipo, já virou um meme, já ficou bem clássico pela forma como é feita. Claro. Mas no filme funciona muito bem, porque tem a quebra muito clara.
E é uma linguagem muito...
Total.
É.
Quando ele tá descendo, ele não precisava dançar. Ele
não,
tá descendo a escada, você já fala, ufa. Já entendi.
É.
Você já sente o alívio.
Ele tá livre agora.
O filme todo vendo ele subindo aquela escada, tá ligado?
Exato.
Então isso é muito legal.
E ele, só que ele dança, porque ele tá livre e tal. Então é uma cena muito boa, mano. Pra mim é uma das melhores cenas do filme, que é completamente quebrada, porque essa cena é quebrada com a comédia de que tem dois detetives no topo da escada olhando pra ele dançando, tipo, nossa, que ridículo.
Essa é a primeira cena que eu vou ter que concordar com o Eugênio, que eu achei ruim.
É, mano, pô, estragar uma cena linda dessa.
Uma cena que é toda poética, né?
É. Mas assim, essa foi a única cena do filme que deu uma quebrada pra mim.
Falei, porra, aí não, Todd Phillips.
Escada,
é,
porra. Ele tem lá, tipo, você vê duas sombras lá em cima. Como a gente já tinha comentado antes, tem os
investigadores.
Estão rastreando ele, né?
Estão rastreando ele. Quando mostra, é meio bobo.
É, porque eles estão olhando o cara sério, tipo, mano, que esse idiota tá dançando na escada?
É, porque essa cena, assim como o Eugênio falou, uma das cenas mais impactantes, é quando ele tá dançando no metrô.
Nossa,
no
é muito lindo, é.
E essa cena é parecida com essa, né? Você tem uma quebra, tem é um bagulho bem europeu. Peisado, assim,
você tá
entendendo o peso do personagem, etc. E aí quebra com os policiais. Hey, punk!
É.
Tá ligado? Tipo, já tá
volta pra América com
nossa,
tudo,
nossa, fiquei
né,
muito cara? Chateado, cara. Tá, muito
toda,
mal.
Toda a França e volta pro estado Hollywood.
Tem uma coisa interessante, porque o próprio Thor, ele faz um bagulho na corrida do Joker, que é meio boba.
É, não tem o que falar
idiota.
Do...
idiota.
Não tem o que falar do Joaquin Phoenix, cara.
Mas é interessante, porque ele faz aquela corrida, sabe aquela corrida, tipo, bem desenho, assim?
É muito diferente.
Eu não sei
explicar. Cara, Joaquin Phoenix é incrível.
E ele coloca isso como personagem. Então, tipo, tendo essa quebra, esse personagem correndo ali no negócio, fica uma coisa meio cômica, assim, meio...
É, velho. Puta, eu fiquei muito incomodado, muito,
mas
muito, muito.
Mas foi uma cena que, tipo assim, podia ser melhor.
Podia ser diferente.
Quebra o filme.
Não, não.
É uma coisa pontual que incomoda
mal,
e só isso,
eu tô
né?
falando mal, mas eu não tenho como falar que não vale a pena ver esse filme, que ele é incrível, né?
Outra e aí, coisa que eu acho que a gente pode comentar, que é um dos arcos que a gente não comentou ainda, que é o arco da namorada dele.
Zazie Beetz.
Que foi o arco que eu já comentei aqui no cast, foi o que me deixou incomodado a princípio, porque assim, ele traz algumas coisas que são clichês de filmes no geral, e que é o que eu tava falando com o GG, tipo assim, o GG falou pra mim assim, é óbvio que não é, que é da cabeça dele.
Já vamos chegar no ponto aqui, né, que acho que é um choque importante pra gente que nem o Slow, que não viu o filme.
Exato.
Ele tem uma namorada, você acha isso normal?
Complicado de entender.
E mais, a Zazie Beetz, uma mulher linda.
Sim, sim.
Tudo bem pra você?
Ele concebeu ela.
Faz sentido isso?
Não, não faz nenhum.
Ótimo, ainda bem.
No filme,
ainda
eu achei
bem.
Que foi muito sábio do diretor, é porque assim, é perceptível. Se você assistir o filme com
carinho, com calma,
e tal, você entende que, peraí, alguma coisa tá estranha nessa narrativa, mas ele é muito sagaz ao ponto de utilizar uma narrativa comum em filmes.
É.
Por exemplo, quando ele conhece as Zazie Beetz, ela tá no elevador, né?
Isso.
Ela faz um negócio tipo, meio tipo, nossa, a vida é uma merda.
Queria me matar e ele fica maluco.
É estranho, você fala assim, é estranho, ela tá com a filha, né? Ela fazer isso é um pouco estranho. Depois, ele persegue ela por um dia inteiro pra ver onde ela trabalha. Ela
mete o stalker nela.
Mete o incel.
E ela chega nele no final do dia e fala, parceiro,
você
tava me seguindo o dia inteiro? E ele fala, tava. Aí, te segui legal.
E é mega bizarro.
Mega bizarro. E ela fala, porra, parça. Ele fala, não, mas ele faz uma piada.
Ele faz uma piada,
depois ele fala, eu tô fazendo um stand-up, você quer assistir meu show? E ela fala, quero. E eles saem. E você fala, ué.
E eles começam a namorar do nada. Fala,
tá errado isso aí.
É claro.
E ele fala, alguma coisa não tá muito certa, né? Tá meio bizarro. Porque quando tem o negócio dele, quando ele mata os caras, e ele vai, tem aquela cena no banheiro do trem.
Que ele se liberta.
Ele volta,
né,
pro apartamento, ele vai na casa dela e beija ela, do nada.
Na boca.
Isso é bem legal, né, cara? Uau. Porque.
Só que aí que tá. Esse é um clichê de Hollywood.
É, dá pra
sim,
você comprar.
Sim.
Assim, você porque, compra, assim, eu você vi, compra. Tanto que eu tava falando com o Gigi, eu falei, mano, eu acho que é um erro de roteiro.
Porque em Hollywood se permite esse tipo de coisa.
Exato, opa, mas, mano, eu acho que os caras, eles estavam sem tempo e fizeram um romance merda. E esse que é o ponto, é mostrar que não, é da cabeça do cara, porque, cara, tipo, Hollywood é uma mentira,
exato,
cara.
Exato, o narrador é falso.
Como a narrativa do filme não é assim, quando você vê a narrativa que é assim, causa essa estranheza.
Claro.
E por consequência, ela não é real, né?
E aí,
exato,
mano,
porque é como importante. Se você estivesse vivendo a cabeça dele e a realidade, você conseguisse exato. Discernir uma coisa da outra.
O que eu achei mais legal, mais genial, a parte que assim, tá, esse cara, ele foi inteligente pra caralho, foi utilizar uma narrativa que a gente tá
acostumado, né, cara?
De
demais,
ver,
demais.
Os filmes usam essas narrativas.
E ainda a trilha sonora que bate,
que não
tudo
vai
funciona.
Causar estranheza de você cair a ficha,
exato.
Né?
Não vai.
Ele fala assim, mano, isso é o cinema, é uma mentira, entendeu?
Exato.
E por isso que quando eu vi, eu falei, porra, eu acho que foi um erro de roteiro. E depois quando você percebe que, na verdade, é tudo na cabeça dele, de fato, nada disso aconteceu, ela não tem relacionamento nenhum com ele. E a cena é muito chocante, porque ele chega, tipo, molhado...
Todo fodido.
De chuva.
Ele acabou de descobrir que ele é adotado.
Exato. Entra na casa da mina, começa a passar a mão no sofá, e a mina tá, tipo, pondo a filha pra naná. E ela sai e ela fala, cara, quem é você?
Que isso? Tá
é muito sinistro. É,
tá
muito, é muito sinistro.
Eu acho que você entrou no apartamento errado, você fala, caralho.
Meu Deus, né?
O que tá acontecendo, cara?
É muito bom, é muito bom. Claro que, infelizmente, o filme faz o erro, mas é compreensível de mastigar pra você. Aí mostra a cena
aí,
que ele tava
aí,
com
aí,
ela.
Aí de novo.
Mostra a cena sem ela.
Ah,
só isso.
Não
tudo
precisava,
bem.
Não,
é,
né?
Mas eu entendo,
precisava.
Mas eu entendo.
Tá bom.
Aquelas
tá
cenas, por exemplo.
Mas é bom pra fixar pro público que não entendeu, galera.
Não existiu isso.
Realmente o cara tá pirado, né?
É, exatamente. Aquelas cenas não tinha ela ali. Se
tudo
você
bem.
Entendeu agora.
Tipo,
vou dar aquela machinha.
Dá pra compreender,
você.
Dá pra entender.
É, só
agora,
pra facilitar o filme, né?
Agora, uma coisa que eu gosto muito é porque nessa hora ele olha pra ela com a arma na cabeça, né? Aquele símbolo universal de tipo, puta, eu queria morrer. Ele faz pra ela. E aí corta pra fora do apartamento. Você não sabe que fim ela levou.
Exato.
Você não sabe se ele matou ela.
Isso é importante.
Se ele deixou ela viva, você não sabe, cara. E é muito sinistro. Isso pra mim deu medo. Eu falei, caralho, o Coringa é sinistro. Eu não sei, cara.
Esse é o peso de uma pessoa louca que
exato,
perdeu, né, cara?
Exato.
E é interessante porque, assim, pro filme, faz sentido ele fazer aquele sinal porque foi o sinal que ela fez pra ele.
Sim, sim, sim.
Do tipo assim, a gente vai se interligar porque a vida é estranha.
A gente desistiu da vida.
A vida é uma merda, tal.
Aí que tá aquela parte dos caras de internet e tal, porque é muito falso.
É, mano.
A menina fazendo um negócio no elevador com uma filha.
É.
Faz sentido.
Tem algo errado nessa narrativa.
É uma coisa que causa incômodo, ao mesmo tempo ele é clichê o suficiente pra você acreditar que é real, né?
Isso, exato. Ah,
puta, mas eu sei que é incômodo, mas é Hollywood, então tá acontecendo.
Puta, você pegou, você pegou.
Eu acho que é uma discussão importante do jovem de hoje em dia, que tem acesso a muita pornografia.
Sim.
Isso que é um problema.
Enxerga o relacionamento, ou a própria sexualização.
De uma forma totalmente perturbada.
Como uma coisa completamente plástica ali, né?
O sexo real, se você tá ouvindo a gente, é muito novo, né? Já fico com medo, porque não deveria.
Não deveria, mas faz parte.
Vamos aqui te educar, filho.
A internet é assim, né? A internet tá no mundo
as pessoas fazem o que querem fazer.
Mas se você tá ouvindo, cara, é interessante você entender que o sexo, a construção da sua sexualidade, de como você vai tratar, de como você vai transar com uma pessoa
é único e...
Não é como você vê num vídeo.
Não é, cara.
Num pornô, principalmente.
E, mas eu vi, eu tentei fazer assim, tudo bem, é uma coisa normal, você vê uma coisa.
Mas é a mesma regra, mas... é a vida não é igual aos filmes.
Exato.
É a mesma coisa.
Não é assim.
Sim.
Aquilo foi roteirizado. Que
exato.
Foi feito de uma forma pra aparecer tal coisa, pra tentar
pessoas
passar
pessoas atuaram
então,
pra
então, e aí é muito
acontecer.
Legal, porque
eles
as pessoas
fingiram.
Atuam na cabeça do Joker.
Exato. Uhum.
Isso é
mas
foda.
Mas é interessante, porque eu lembro que a gente teve um amigo já, que a gente já teve uma conversa, eu e o Lila, uma vez, que me chocou, não sei se chocou o Lila, mas enfim, a conversa era alguma coisa do tipo, na realidade não é como nos filmes pornôs.
Claro.
Eu preferia transar com uma mina que fosse tal forma. E pra mim me chocou, porque eu falei, porra, cara.
Cara, não não seja um idiota, cara.
Tem como você focar que a mulher, ou o cara, ou a pessoa, enfim, a coisa que você vai fazer.
Vai ser idealizado daquele jeito, mano.
Não tem muito como, você não é bem assim, né? Você
errado.
Vai até fazer com que o sexo real seja uma coisa...
Perca o valor, cara. Sim.
É uma coisa gostosa, né?
E esse é mais um tema que o filme trata, levanta,
mais uma
e talvez a galera não entenda também, né?
A parte do relacionamento idealizado, talvez não. Mas assim, a parte dele imaginar o relacionamento, o filme bateu bem claro.
O pé da letra, beleza, mas é isso que eu tô falando. Da idealização,
já comentou
do transtorno hipersexualização.
A ideia dele idealizar as coisas e imaginar que as coisas são diferentes, porque ele é uma pessoa muito inocente e tal.
É.
Mas é que tá, ele é muito inocente, mas quando você vê o caderno dele de piadas, ele abre, tem uma foto de uma menina com a vagina aberta lá, arregaçando.
Aí lembra, eu acho que é uma referência clara a Taxi Driver.
Exato.
Que a sexualidade pra ele já é uma coisa perturbada.
É perturbado.
Uhum,
tipo assim, certo. Ele é uma pessoa inocente, mas ele, por ele consumir aquele conteúdo muito bizarro...
É, e ficou tudo bizarro na cabeça dele.
As coisas são bizarras na cabeça dele, mas não quer dizer que são sujas.
É.
São,
sim,
são inocentes.
Sim.
Bom, pelo menos do que a gente viu, né? Vai saber o que não passa na cabeça dele.
Exatamente.
Tem muitas discussões escondidas que eu acho que é muito importante as pessoas enxergarem, né? Ao invés de só ficar levantando bandeira, é de direita ou é de esquerda, essas palhaçadas.
Exato.
É errado isso.
Ou e aí... é tal coisa, ou não sei
o que. É, porque a grande discussão é fomenta e romantiza ou não a violência.
É, então, só estão enxergando isso. Eu acho que tem muito mais pra ver.
Tem bastante coisa.
E aí,
né?
Eu acho que a última discussão que a gente precisa colocar nesse cast é uma coisa que eu vi muita gente falando, que o Joaquin Phoenix vai roubar o Coringa do Heath Ledger. E eu acho que essa discussão...
Vai se tornar o melhor Coringa, vai ganhar o Oscar.
Ou não, entendeu? Mas comparar os dois. E eu acho muito burro isso. Não façam isso. Porque...
Não, mas é que tá. Eu acho que até é interessante...
É que é meio que inevitável pro povo fazer isso.
Não, mas eu acho interessante de modo artístico. Porque igual quando eu comecei o cast, bem no comecinho eu já falei, tipo, algumas coisas que o Joaquin Phoenix traz pro personagem...
Que são únicas. São únicas dele, sim.
E é diferente do que o Heath Ledger traz. O Heath Ledger não traz um personagem afetado.
Mas você acha que eles se complementam, né?
Eu acho que se complementam na estrutura final do filme.
Eu também.
Mas só que ainda assim, não são o mesmo personagem. Você vem... Assim, eu acho que você
consegue discernir um Coringa do outro.
Se você... eu quero ver a história do Coringa. Assista esse filme do Coringa e assista o Dark Knight depois.
Exato.
Junta a parada.
Encaixa legal.
Depois,
encaixa legal.
Mas não é o mesmo personagem.
Não.
Uhum. E cada ator traz coisas.
É a mesma mitologia de um personagem,
sim,
mas não é o mesmo personagem.
É, o final, assim, tipo assim...
É como se você lesse arcos de escritores diferentes pelo mesmo personagem, né, cara?
Assim, o arco é o mesmo. Você tem a criação que é igual. Tipo,
sei lá, um é do Alan Moore, outro é do...
É, tipo, o cara, ele começa do nada, ele vai pro caos e você entende porque ele vai pro caos. Quando você vê o Batman Dark Knight, você entende o caos aplicado.
Então,
como que o Batman vai fazer pra combater aquilo? É bacana. Mas os personagens, ou seja, tipo, o desenhista que tá fazendo a arte ali,
ele é diferente.
O cara é diferente. Ele vai, tipo, passar detalhes diferentes sobre a atuação. Ele vai
então,
detalhes diferentes.
E eu acho bobo comparar, porque são pontos diferentes. Que nem o Bruno falou. Um filme mostra origem, outro filme mostra linha ação. Não comparem.
De fato.
Entendam ele como agora sim, a gente tem tudo que a gente precisa do personagem.
Sim.
Origem e ação. Tudo. A gente precisa...
Eu acho que assim, a gente tava discutindo um pouquinho de se valeria a pena ter um segundo filme aplicando o que foi apresentado na origem.
É,
mantendo,
exato,
inclusive, o Joaquin Phoenix.
Claro.
Só que o que é interessante, que foi uma conclusão que meio que a gente chegou aqui, é que, cara, o filme o Batman Dark Knight, ele meio que ele traz essa conclusão.
Ele já é segundo filme, ele já é.
Ele já é meio que a continuação, porque ele coloca... O que o primeiro filme acaba é o próprio Coringa entendendo que ele gosta do caos, o caos diverte ele.
Isso.
E aí ele
e
vai
Batman,
fazer...
O Batman sendo uma... No próprio filme do Coringa, eles colocam muito claro a origem do Batman.
É, mano,
como que eles vão se relacionar.
Dá pra seguir direto.
Faz total sentido. E aquele filme com o Batman entendendo que ele precisa ser o Dark Knight pra
segurar
uma imagem de vilão, pra conseguir apagar o Coringa, porque o Coringa, ele é uma imagem. E o filme mostra isso.
É, então, perfeito, cara, perfeito.
Então, tipo assim, é uma continuação perfeita do filme. Assim.
É, não dá, não
apesar
compare.
Apesar de não ser o mesmo personagem, é uma continuação perfeita.
Eu espero ver o Joaquin Phoenix ganhando o Oscar, mas não porque ele é o melhor Coringa, mas porque ele foi a melhor origem do Coringa, entendeu?
Fez um ótimo trabalho na origem.
Fez um ótimo personagem.
E agora,
não,
o que eu quero,
definição.
Agora o que eu quero é um filme final do Coringa. A terceiro capítulo. A morte do Coringa. É isso que eu quero ver.
É,
mas já com o Batman ou só ele?
Não importa. Caguei pro Batman. Você não entendeu que eu não ligo pro Batman? Eu não quero saber do Batman.
Você quer o Batman socando e matando ele?
Eu quero a morte dele.
Interessante.
Eu quero a morte dele.
Bom, a morte dele.
Porque o Batman, ele só mata quando ele perde, né? E aí ele perdendo, matando o Coringa.
Eu não me importo.
Coringa
eu juro que eu não me importo. Eu quero saber o fim dessa história. Porque eu gostei muito do meio, quando o Nolan me mostrou. Amei. E agora eu gostei muito do início. Que o Joaquin Phoenix trouxe pra mim, com perfeição. Agora eu quero ver um ator foda daqui a uns 20 anos fazer a morte do Coringa. E tem que ser um bagulho incrível.
E aí vai fechar a trilogia do Coringa.
Exato, a trilogia não
e aí o Leto...
Leto
e aí,
foda-se. Não, Leto foda-se. Leto
foda-se. Aí o Leto ganhou o Oscar.
Isso, é isso.
Honorário.
É isso aí, é isso aí.
É triste, né,
por ter vivido no meio da trilogia. É,
é isso. Você para pensar, o filme do Tim Burton, ele tem meio que um final do Coringa ali, né?
Que eu gosto muito, inclusive.
É legal, só que, tipo, esse filme especificamente...
Mas agora mudou, né, cara?
Tem todas as fases, né, do Coringa.
É,
não dá certo, não combina.
Não encaixa.
Esse filme, ele era uma época que as discussões de filme de herói ainda estavam no limiarzinho.
Mas
ali,
que eu quero ver um filme mega intimista.
Agora vem com
o Coringa,
né,
morrendo, dando risada, caindo do prédio, eu quero. Pra caralho.
É interessante.
É isso que eu quero ver.
Mas porque, por exemplo, o que eu tô falando que encaixa. Você vê o personagem que o Nolan criou falando que a mãe dele fez o sorriso no pai dele.
É, qualquer boa, foda-se.
O ele fez, ele
conta. E depois ele conta várias histórias pra mesma coisa, né? Ele
encaixa, combina muito perfeito, com esse filme, perfeito, perfeito, cara.
Sim, sim. Parece até que, tipo, houve uma sinergia nos roteiros aí, né?
Sim, não.
Muito se usou, tipo, se esse Coringa do Ledger é o melhor Coringa até então.
Vamos trabalhar nele.
Como
né?
que esse Coringa daqui existiu. Ia chegar até ele?
Exato,
né?
Perfeição.
Cara. E aí os caras meteram o roteiro, talvez, até nessa linha, sim. né, mano?
É porque assim, como os caras aprofundam mais, é aquele negócio, ele tem, tipo, uma complexidade muito maior que o Coringa do Nolan tem.
Claro.
Porque o filme, né? Porra, tem várias horas,
mais camadas,
uma
né?
Uma hora e
o Coringa do Nolan é.
Só você entendendo a psique do personagem.
É exato. A frase do Alfred, do Alfredo, né? Que ele fala do circo pegar fogo.
Alguns exato. Homens só querem ver o circo pegar fogo.
Ele meio que limita. Ele, é um mistério, ele meio né? que limita o Coringa exato. Naquilo no filme do
mas
Nolan.
Mas agora
né?
a gente
e
sabe.
Nesse não, ele abre, né?
Ele abre. Sabe meio que os porquês dele tá ali.
E aí o meu problema com comparação é que também já estão comparando que o Joaquim Phoenix se perdeu no personagem, né? Só por causa de bobagem que aconteceu.
É, sim. Então, isso que é foda.
Já abriram pra uma ideia de que é aquela loucura intrínseca do personagem.
Palhaçada,
que pega no.
Que o Gerard Leto comandando o rato morto.
É, camisinha se usada. Aquela coisa que o Gerard Leto tentou forçar.
Babaca.
Né? Meio que caiu naturalmente no Joaquim Phoenix. Né? A galera tá falando que é por causa daquele vídeo que vazou dele sendo escroto com o cara da produção, que ele tava ali no papel.
Que inclusive ele pediu
dentro
desculpa,
do papel.
Né? Ele pediu desculpa.
Ele pediu desculpa porque os caras exporam, né? Exporam ele na rede nacional. E ele ficou
e
mega.
Ele parece um Coringa, né, cara?
Jimmy Kimmel, né?
Ele falou, caralho, desculpa, agora eu vou ter que flipar.
É,
então, ele foi assim, o Jimmy Kimmel, né, levou ele lá e falou, porra, cara, olha essa cena aqui, você já viu? E parece que ele não tava esperando aquilo, né, sei lá. E ele ficou meio sem graça, assim, e tal. Pediu desculpa, falou, não, mas foi um momento de estresse, porque o cara da iluminação lá tava precisando mudar pra fazer uma fotografia diferente do jeito desejado lá do cara e tal.
Meio que surtei com o fotógrafo.
E eu, meu, eu tava lá no momento de inspiração, me entrando no personagem.
É porque atuar fazer bem não é fácil.
Não é fácil. Não é. Ainda mais num set cheio de câmera, cheio de cabo, de fundo verde.
Você tem que ser um cara
você
louco.
Tem que, mano,
cara,
você tem que entender que tá, a cena.
O cara tá sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Isso não é uma parada fácil.
Exige
cara.
Uma concentração foda. E aí ele foi perturbado no momento lá de fazer. Ele não conseguiu. Ele saiu daquilo, né? E aí ele pirou foda com o cara, xingou o cara todo e tal. Compararam muito com o Christian Bale naquele no Exterminador do Futuro 3, né?
Sim,
quando
mas
ele
aí
também
o meu problema
não
é esse.
Tem duas coisas, né? Um filme ruim, uma situação merda do Christian Bale.
Mas meu problema não é esse. Meu problema sim. é os caras falarem, aí, tá vendo? Fazer o Joker é sinistro, é
tipo
amaldiçoado.
Um karma, um karma.
Vai se fuder, pô. É. Não, não é não.
E aí cai esse estigma no personagem,
assim,
né, cara?
É, se fosse simplesmente se o Heath Ledger não tivesse morrido e tal, seria só uma coisa bacaninha de se comentar.
Exato, exato.
O que eu acho que é problema, que é inclusive o problema que a gente tá discutindo aqui ao longo desse muito tempo de cast que a gente tá gravando, é porque o Coringa, ele acaba trazendo temas que são muito importantes. Depressão, doença
sim,
mental.
Sim, nossa.
Isso é uma parada que tá muito em voga.
Inúmeras bandeiras, inúmeras.
E tipo, o foda disso é que as pessoas ainda não entenderam muito bem que isso é uma coisa séria. Eu acho que o filme Coringa, ele meio que deixa claro isso. Fala assim, cara, isso é tão sério que se você não tratar, ele pode causar uma coisa muito grave.
Coisas ruins vão acontecer.
Louco, fazendo coisas malucas e que podem inspirar outras pessoas, inclusive.
Exato.
Eu acho que tipo, essa que é um pouco da discussão. E eu acho que o foda é porque, por exemplo, o Heath Ledger é um cara que, tipo, ele expôs um pouco pra Hollywood o quanto que é pesado você fazer um papel tão denso num filme quando você já tem problemas psicológicos.
Exato.
Assim, cara, primeiro que você é ator, você ganha muito dinheiro, você tá, tipo, desprendido da sociedade normal.
Você já não sabe como é que é o mundo.
Você não
quando
precisa.
Você sai da porcentagem normal de
você não precisa mais tomar banho, se vestir bem.
Você tá solto,
né? É confuso, cara. Tipo, o cara do Friends. Eu tava vendo esses dias o cara do Friends lá, o.
Joey?
Esqueci o nome dele. Não, não é o Joey, é o outro. Que era
bobão assim?
É. Ross.
Não, o outro.
Chandler. Só sobrou.
Exatamente, sobrou ele. Ele tá tipo, cara, mano, ele tá morando num hotel em Nova York, se não me engano. Tipo,
morando num hotel. Outro.
Olha isso, olha, ponto final. Não precisa falar mais nada.
Ele não paga aluguel, ele paga diária.
Não precisa falar mais nada.
Só, tipo, bebe álcool, come doce e usa drogas.
Olha
e
tá, isso.
Um bagulho. Pagando diária, todo dia.
Todo, tipo, ele tá gordo, zoado, não consegue. Tipo assim, o cara, ele desprende, cara.
O ator é desprendido, ele é desprendido.
Porque assim, você dá muito dinheiro pra uma pessoa, a pessoa não sabe muito bem o que fazer.
Ela não sabe nem quem é ela mais, mano. Tem
não,
um ponto.
Mas tá dizendo, que o Joaquim Phoenix ele tá assim?
Não.
Não o Joaquim Phoenix.
Quem mostrou isso foi o Heath Ledger.
O Heath Ledger mostrou um pouco disso. Ele era um ator que ele tinha uma família, ele não é um cara que. Não, ele tinha um problema psicológico. Ele tá numa vida, tipo, exposta. Ele tava com uma carinha bonitinha de Hollywood.
Ele tinha
feito um filme que era. É, ele fazia um homossexual que causou. Ele foi concorrendo a prêmios. Isso causou um grande murmurinho, porque isso ainda é uma coisa importante, porque as pessoas criticam.
Claro,
mal,
claro. claro.
Ele virou um tabuzão lá nos Estados Unidos,
um ator que fez um papel que não sei porquê é um tabu.
Ele era uma pessoa, né, cara? Ele tinha muitas camadas, como todos.
O cara, ele tava meio complexo e fala assim, mano, você vai fazer um vilão que é muito foda, que foi escrito pelo Alan Moore, que é um cara que é um gênio.
E agora o Nolan tá te dando o roteiro na mão.
E tem que lembrar bem, cara.
Ele fez, agora falou, mano, você fez o viadinho no filme, não sei o que lá. Que o cara concorreu ao Oscar, cara. O cara é um cara incrível. Ah, você fez o viadinho, diminuíram pra isso.
É isso, exatamente.
E ele tava no Oscar, né? Já aí, né?
E o peso que veio em cima dele, e ele fez a construção de um personagem incrível.
Ele falou, tem que dar o meu melhor. E ele deu o máximo dele.
Só que cobrou muito dele.
Claro.
Tem que lembrar que ele não se matou, tipo, se enforcou. Ele tomou muito remédio pra tentar tirar.
Pra acalmar, bicho.
Acalmar essa maluquice.
Ele é o cara que,
se você
parar pra pensar, é o cara que, tipo, deveria estar olhando o bagulho e falar assim, mano, eu acho que se eu não me cuidar, eu vou ser o Coringa.
Exato.
Eu vou fazer merda.
Exato. E ele acaba sendo...
Porque eu tô tomando muito remédio, tô fazendo muita merda. Ele foi o Coringa da vida real.
Exato.
Ele deveria ter visto esse filme do Joker antes dele ter feito o filme dele.
Mas a gente é foda, porque a gente ia perder uma obra-prima.
Possivelmente. Aquela discussão. Mas assim, é um bagulho complexo.
Então, e comparar isso com o Joaquin Phoenix só porque ele surtou no set é muito errado, velho. Então, não tem nada a ver.
Eu acho que pegou pesado com o
Joaquin
Phoenix.
Tem nada a ver, mano.
É a morte do cara. O cara morreu. Não foi tipo uma putaria.
Não é a maldição do Joker.
Christian Bale falando, porque a Lois tá...
Vai se fuder, cara.
É um bagulho sério, maluco.
Então, mas ó, eu acho que o maior desrespeito é o porra do Ledger mandar rato morto pras pessoas.
Não, isso
aí
de fato.
Do Luleto.
Isso é o pior.
Mas o que eu acho foda é porque não é o Joaquin Phoenix falando isso.
Não é, cara.
Jogar em cima dele.
Ele foi num programa de TV, que é um dos maiores dos Estados Unidos, que é o Jimmy Kimmel, e o cara fez isso ao vivo, cara.
Se você assistiu o Coringa, cara,
é foda.
Acho que o Joaquin Phoenix pensou, acho que eu vou me mato agora, como é que é?
Eu acho que é por isso que ele tá...
Eu tô no filme ainda?
Ele tá com tanto desprazer naquele programa. Cara, você assistiu esse episódio do programa, parece que o Joaquin Phoenix, ele não quer estar ali.
Mas é, assim como em todas as coletivas de imprensa que tá rolando, que ele tá até levando o Tony embora, porque ele falou, mano, não, chega. Deu. Eu vou procurar outro papel, que isso aqui já me deu muito problema.
Quando você assistir o filme, você vai entender.
E é por isso
que... Você tem que ver esse específico, porque é isso específico e o filme, cara.
Conversa demais, né?
Diz muito.
E é por isso que eu acho que vai ser uma complicação foda pra Warner conseguir trazer ele de novo pro papel.
Eu espero que não role.
Então, vai ser uma surpresa muito grande. Então, vai ter esse negócio, porque eu lembro que na época da Disney, que ofereceu um contrato muito foda pra ele lá, de muita grana, pra ele ser o Doutor Estranho por vários filmes, e ele negou, né?
Ele negou,
Eu não quero me comprometer. Não curto essas paradas, esse filme é merda e eu não quero me comprometer com papel longo. Não quis, pá. E aí eu acho que agora, mano, eu acho que é mil vezes pior que ser o Doutor Estranho.
Claro, porra.
Porque é um papel que, tudo bem, de um lado eleva ele na carreira e tudo, mas do outro lado tem essa porra toda que começa com
você
com o cara.
O ser humano
tem
é uma
programa de TV, em vez de eles assistirem o trailer do filme e falar que legal, o cara começa a expor esse tipo de coisa pra comparar ele com um cara que morreu de uma maneira triste.
Velho, é muito errado.
E falar, caralho, nesse looping do caralho,
então,
que é Hollywood.
Olha aí, o Joaquin Phoenix, ele tá preso naquilo que eu tava quando eu saí com o jornalista. Eu tive que lembrar pra eles que a atuação tava foda.
Exatamente.
Ninguém prestou atenção no meu trabalho.
E o meu Oscar? Como é que faz?
Caralho.
Não, mas é a mesma coisa que o Todd Phillips, ele se encontrou agora, cara. Tipo, mano, ele tá falando até merda, cara.
Ele tá falando bosta.
Eu não tô conseguindo habilitar, cara. As pessoas tão falando tanta coisa que
não tem assessoria que ajuda.
Eu preciso responder. Então. Aí quando eu vou responder, eu vou falar merda.
É nesse gancho que a gente termina o podcast com a discussão do começo, né? Pô, nos Estados Unidos tem polícia nas sessões. Os caras estão com medo.
Mas
de
faz
que...
sentido, porque assim, é bom lembrar, porque no filme do Dark Knight...
Teve tiroteio.
Teve tiroteio no cinema e tal, então tipo, é um bagulho que o cara tava com medo por causa do que acontecia.
Daí do estigma, né?
Então, assim, mas olha o que a gente tá falando. O ser humano não sabe lidar, cara.
Talvez seja
por conta verdade,
daquele
cara.
Atentado, que nem tá linkando com esse filme. Talvez se não tivesse tentado, não tivesse essa
pode ser, cara, toda. Pode ser. Mas você entendeu o que eu tô falando? O ser humano, mano, não sabe lidar, eles estão querendo criar outro cara que se mate por causa do papel. Pra mim, isso é muito legal.
Pois é, cara,
eles
acho que...
Eles assim, ao mesmo tempo que eles falam que não pode ser assim.
Eu acho que mano, é isso que tá
é
acontecendo, cara.
Do caralho,
esse
cara.
Filme, ele tá vindo nessa parada mais filosófica, mais de discussão dos temas, que todos os temas que a gente falou ao longo do cast, e eu acho que a sociedade, em geral, ela tá se comportando exatamente como o filme mostra.
Pois é, velho.
Tóxica, nojenta.
Exato.
E tá pegando esse filme como exemplo daquilo que todo mundo tá falando.
Ignorando o filme que fala sobre prestar atenção em governamental, é, ignorando foda.
E aí, aí
querendo colocar como se ele fosse uma bandeira de alguma coisa que ele não é.
Exato, e é uma coragem muito grande.
O filme não vem como bandeira de porra nenhuma.
É uma coragem muito grande,
assim,
cara.
Parceiro, a sociedade tá uma merda.
Vamos não ser assim.
Olha aqui como tá uma merda. Você olha, quando saiu do filme, eu falei assim, porra, a sociedade de fato tá uma merda. A gente precisa dar uma olhada.
E ninguém entendeu isso, cara.
E não, a galera sai falando, não, peraí, esse filme quer dizer tal. Não quer dizer nada.
Não quer dizer nada.
Vendo várias...
Não quer dizer, isso tá errado, cara.
Para, cara.
Eu vi várias notas oficiais em redes sociais da própria Warner, assim, oficial mesmo, falando, tipo, que eles não são a favor de violência gratuita.
É, então, esse é mídia, isso é
esse
mídia,
outro
cara.
Ponto. Teve uma
eles estão aproveitando esse momento, né, cara?
Claro que tão.
Assim, parceiro, de fato, a violência desse filme é uma violência que te machuca.
Ela é triste, é
legal.
E o
que acontece, a violência se dá aquela... Você fala, sabe o que você vai pra terra? Em outras... O que o Todd Phillips falou, que foi talvez um pouco infeliz, foi, sei lá, no Avengers, o primeiro Vingadores lá, morreu metade da cidade. Ninguém foda, ninguém tá nem aí.
É, então, ele tá começando a falar bosta. Ele tá começando a falar bosta.
O Super-Homem também morreu metade, ninguém tá nem aí. No meu filme, são muito menos mortes, e de fato é, mas a cada morte que acontece é impactante porque ela tá mostrando o personagem mudando.
Sim.
E isso de fato é uma verdade.
É
que fora que assim,
mas é que essa
morte.
Comparação foi pobre,
assim,
foi boba.
Quando você fala assim, você expõe muito a hipocrisia das pessoas.
É, exato, foi feliz.
E acaba sendo meio infeliz, a galera tipo, fica mais puta com você.
Exato, exatamente.
Claro.
Mas ele tem razão. A não ser naquela cena que o Eugênio falou, que tem o anão, que tem um pouco da comédia logo depois.
Então, a cena é grave, a cena é super grave.
Mas a cena em
e
si...
E aí a próxima é comédia, é isso que me fudeu.
É, a próxima é comédia, entendeu? Mas a cena que tem a violência...
Nossa, é horrível.
Sim, você fica incomodado pra caralho, você não quer ver o bagulho.
É,
muito
sim.
Grave. Enquanto a gente tá acostumado, tipo, amortecido com aquela violência boba de Hollywood. Então,
uhum.
A gente vê milhares de violência.
Pô, né? John Wick, né, cara?
John Wick, exatamente. A gente acha incrível, bonito.
Quantas
violência.
Pessoas não morrem no John Wick?
Sim, sim, sim.
Só que
sim.
Aquela violência do Joker, não. Porque
filme do
tá
Tarantino, sei lá.
Um personagem, ele tá, tipo, construindo um personagem que tá, tipo, se quebrando, tá ligado? Pra se tornar um vilão.
Ele tá se tornando menos... Ele tá deixando de ser uma pessoa.
Então, assim, tem isso muito é menos mortes, cara. Mas cada morte que tem é uma morte dolorida, cara.
É verdade.
Então, aí por isso que eu acho que é tão importante a gente trazer essa discussão e explicar, né? Que não é tanto sobre bandeiras, quanto é sobre ver um filme e entender o que ele quis passar, né, cara? A mensagem mais importante é presta atenção, não vamos ser igual.
Até porque é um filme de vilão, entendeu? Vilão é um estigma de coisa negativa.
É, mano.
Vamos entender isso, cara.
Vamos tentar entender.
E aí, eu espero que se você curtiu, se você assistiu o filme, curtiu essas explanações aqui do Zcast.
Explanamos.
Se você tá vendo a galera comentar, compartilha esse cast com a galera.
Fala, cara, não é assim, cara.
Vamos elencar esses assuntos pra gente discutir, porque é importante e a gente tá trazendo aqui um ponto de vista que o filme tenta mostrar e talvez a pessoa não assistiu e não percebeu.
Pode ser.
Não,
e
então é legal
você
mostrar.
Se você achou que o filme romantizou alguma dessas coisas,
discute.
Cara, discute com a gente.
Manda aí pra gente.
De fato, eu fiquei curioso
em
entender o que a galera tá falando de romantização, assim. Eu achei que o filme não romantiza nada. Quando eu olho o Coringa, eu não falo que quero ser ele. Eu falo, que merda.
Eu falo que quero ser ele, mas eu não quero que as pessoas pensem como eu.
Tá bom? O Gênio não é uma pessoa que a gente tem
é
que...
É o louco consciente.
Aquela parada, tipo assim, mano, eu não quero ser esse cara. Esse cara tá perdido. Eu consigo me identificar em algumas coisas que ele faz.
100%.
Eu entendo algumas dores que ele sente.
Todas.
Mas eu não quero ser esse maluco.
Todas,
eu quero, eu quero.
Tipo assim, cara, eu não quero ser ele. Eu quero ser um cara melhor, cara.
É isso aí.
Um cara que não sabe o que ele sente.
É isso que a gente precisa. A gente precisa dessa maturidade. Eu não tô nem falando mal do público em geral. Eu tô falando mal da Warner, porque... Nossa melhor amiga. Porque ela vende o filme como um filme de herói. Mano, propaganda no... metrô, propaganda na TV, falando, vá assistir o Joker, que o Joker é foda.
É, então, ele é um personagem popular.
Esse pessoal, filme,
cara,
então,
ele é um filme mais completo.
A pessoa que você tá mandando pro cinema e que você tá preparando pra ir pro cinema, você não tá preparando ela com a ideia de, tipo, vá com maturidade, entenda o filme. Não, você tá indo, vai lá, vai ser da hora.
Compra isso, pipoca.
E isso é um problema.
Compra seu combo de pipoca
isso
e
é um
vai
problema,
com a família.
Cara, porque aí a pessoa, ela não vai ser capaz, cara. Sim,
outra coisa que eu vi, que hoje ele provavelmente não viu na cena dele, porque a galera tava, tipo, eram jornalistas críticos e tal.
Ah.
Mas o que eu vi foi, galera saindo no meio do filme.
Ô, louco!
Eu não vi muitos, eu vi, tipo, um ou dois, assim, que saíram no meio do filme.
Que loucura.
Mas eu vi isso
que
acontecendo.
Loucura.
Tipo, Bruno, pode ser uma situação ímpar daquela pessoa.
Não, mas é interessante,
obviamente.
É interessante.
Mas aconteceu.
É interessante porque, assim, vendo aquilo e com as pessoas falando que tá, o filme tá agredindo de alguma forma, algumas pessoas não estão entendendo ver o filme todo, faz sentido.
Sim,
o cara
sim.
Ter saído no meio do filme, porque...
Eu entendo, eu consigo enxergar.
É, de fato, eu consigo entender você, como o filme tá sendo vendido, como uma grande coisa, ele não gastou tanto que um blockbuster gastou.
Não, não, de forma nenhuma.
Esse filme vai ser um dos maiores acertos da Warner, cara. Porque vai ganhar muito dinheiro, eles investiram muito menos, cara.
Vai, mas no assim, selo DC, puta que pariu, mano.
É, o quanto de que isso é. O personagem é popular, mas o tema e o filme. É, não tá lá 16 mais à toa. Eu acho que devia ser até 18
mas
mais.
Mas ninguém prestou atenção nisso, cara.
Porque assim, cara, é um filme complexo, cara. É. Tá tratando temas que você tem maturidade. Você não pode assistir esse filme achando. É levar uma criança pra. Ah, vou levar meu filho pro jogo com o Joker.
Não, cara, não, cara, não.
Eu acho que já é perigoso você levar o seu filho pra assistir, tipo, Dark Knight. Porque ele sim é um filme que você pode. Isso que é engraçado, porque eu acho que o Dark Knight você pode criticar ele muito mais do que esse filme.
Opa,
esse filme,
sem dúvida.
Ele é 16 mais, enquanto Dark Knight é 13 mais.
Na minha opinião, Dark Knight mostra que o Coringa é o herói.
É o mesmo personagem.
Coringa é o herói naquele filme.
É o mesmo personagem. Porra, você tem aquele pensamento, né? Tipo assim, e tá. Só por não ter sangue, ah, então posso levar meu filho.
Mano,
não.
Até hoje eu fico chateado quando o Coringa perde, cara. Eu fico chateado, de verdade.
É, cara.
Eu queria que ele explodisse os dois navios.
Perigo.
Eu queria muito.
É justamente a discussão que o cara tá trazendo e como ele vai tratar isso.
É muito complicado,
esse filme,
cara.
Esse filme, ele é muito mais... Não sei se ele é carinhoso, mas ele é muito mais cuidadoso no fato de tratar isso.
Sem dúvida. Ele chama você pra conversar.
Certo. E muita gente... Ele é um filme maduro.
É, exato, exato.
É que a galera não tem a maturidade pra ver, né?
Ah, mas aí pau no seu cu, né, cara?
Porra, tem que ter, cara.
Coragem grande você botar isso num grande circuito, porque é isso, né?
Não, não é coragem, dá dinheiro, dá dinheiro.
Você tem que enfrentar a imaturidade da galera.
É hipocrisia, é uma palhaçada do caralho.
Não, porque, tipo, você tem um personagem que vai dar grana, você vai botar no grande circuito e você tem a coragem de trazer desse modo, entendeu?
É.
E aí você sabe da imaturidade da galera, claro que às vezes você se surpreende com o nível que é muito mais do que
você pensa. Opa, opa.
Mas você sabe da imaturidade da galera e você coloca mesmo assim nesse modo, tá ligado? É impressionante, cara.
Acho que a nota final que eu quero deixar aqui é que o Joaquin Phoenix merece Oscar. Se você assistiu esse filme, se você concorda com as discussões que a gente trouxe, se você discorda e acha que a gente foi muito exagerado e que não, pô, é só tacar fogo e blusão que vai dar tudo certo, manda e-mail pra gente no zcast@republicascast.com.br que vai ser um prazer.
E aí, da facebook.com/zcast, lá tem nosso grupo de apoiadores. Tô vendo carioca, né, cara? E aí, lá você pode participar se apoiar. Sim. Como é que apoia?
Você entra em apoia.se/zcast a partir de R$2, cartão de crédito, sei lá que porra, como é que faz lá. Você
consegue. Joga dinheiro pra cima.
Apoiar a gente, você não precisa dar R$2, pode dar mais também, não tem problema.
Você deve dar mais.
Mas em que você apoiou a gente a partir de R$2, a gente coloca você no grupo fechado do Zcast lá.
Nós troca
sabe
o
que é muito legal? Sabe o que é muito legal? Além do contato direto, quem é apoiador nosso, já participa direto de todas as promoções que a gente faz.
Exatamente.
Olha que legal.
Apoiador ativo não precisa fazer nada pra concorrer a sorteio.
Olha que bom, cara.
Bonito de ver, né, cara?
Vocês estão no marketing incrível.
Você só tá lá quietinho na sua ajudando o Zcast e do nada você pode ganhar o DVD. Olha
do aí. Nada, chega na sua casa um prêmio aí que você nem sabe.
Porra.
E eu achei interessante. A gente consegue falar com as pessoas, com as empresas incríveis e conseguir DVDs. Para darem pra você.
Pois olha é, isso. Cara. E muito mais coisas virão. E também vocês estão ajudando a gente a fazer nossos vídeos no YouTube.
No Basecast, não tem erro.
Tá lá o Bruno, nosso amigo Babula.
Falando.
O homem da barba robusta.
Falando em seguir e compartilhar. A gente tem o nosso feed.
Entra em feed.feedburner.com/zcast ou simplesmente procura a gente nos seus agregadores de podcast. Se você encontrar por Zcast, República Zcast.
Estamos em todo lugar.
Segue a gente lá, começa a baixar os podcasts e se tem a possibilidade de você colocar alguma avaliação, colocar algum comentário, faça isso, porque isso é importante pra caralho.
Vai ajudar muito, cara.
iTunes é pelo iPhone.
Todos
não
eles.
Esquece, cara. Coloca, fala assim, pô, eu dei 5 estrelas, eu acho podcast demais, os meninos são incríveis. Porque quando você for pesquisar pro podcast, o cara vai ver aquilo.
Ajuda pra caramba. Ajuda
esse
muito.
Esse podcast tem muitas avaliações, ele é incrível, eu vou baixar e vou ouvir, que a gente vai ficar milionário.
Ah, apoia com tanto que você ama e nos ame.